de comunicação neste plenário. Para início dessa 28ª sessão ordinária de 2016, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Mauro, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora Professor Geli, vereador Dinamélia, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Pastor Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque, de fato, o Senhor ama seu povo e coroa com vitória aos seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem dos seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. Salmo 149.
No início do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências, projetos e requerimentos que serão encaminhados às comissões e à assessoria legislativa.
Síntese da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleve Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondências e projetos de leis encaminhados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Luiz Lacerda e Eli Rosa. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Vespasiano Gomes, Sargento Alberto, Gleme Martins e Miriam Garcia e Pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve leitura de projeto de lei encaminhado às comissões e votação de moção de pesar e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 2 de maio em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Jerry Cabeleireiro, que dispõe sobre a alteração do nome da rua Água Fria para a rua Água Fria. Dispõe sobre a alteração do nome da rua Água Fria para Rua Água Fria, Tiago Vaz Rodovalho, no bairro Jundiaí, da Outras Providências. Projeto do vereador Mauro Severiano, que concede isenção de IPTU aos prédios alugados para cultos religiosos. Projeto do vereador Jair Cabeleireiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis disponibilizar sistema integrado de rede pública municipal de saúde para que os usuários possam agendar consultas ou exames via internet. Projeto da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de fraudários nos estabelecimentos de acesso público ao público, tais como clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, supermercados, shoppings, salão de festas e afins no município de Anápolis. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador, da vereadora Miriam Garcia, justificando a ausência na sessão de hoje por motivos particulares. Também o gabinete do vereador Sargento Alberto justifica sua ausência na sessão de hoje, pois estará acompanhando sua filha em uma consulta médica. Também o gabinete do vereador Heber Mamed justifica a ausência na sessão de hoje por motivo de saúde. Correspondência da gerência da Caixa Econômica Federal encaminha informação sobre o contrato de repasse celebrado entre o município de Anápolis é objeto de vários benefícios. O Asilo São Vicente caminha prestação de contas ao convênio. O Centro Desafio Jovem, Resgate de Anápolis, também caminha prestação de contas de convênio. O Comunidade Terapêutica Querigma encaminha prestação de contas de convênio. E a Diocese de Anápolis encaminha prestação de contas de convênio. A Procuradoria-Geral do Município também encaminha para conhecimento dessa Casa de Leis, cópia dos seguintes convênios. Movimento Querigma e Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis. Também consta da Contadoria Geral da Prefeitura, encaminha balancete do mês de janeiro de 2016. A professora Virgínia, da Secretaria Municipal de Educação, encaminha proposta de estudo técnico visando o uso de salas do Jardim 1 e 2 da Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. O GGIM encaminha resposta de solicitação da normatização das atividades vigilantes das praças públicas. O Secretário Municipal de Saúde encaminha resposta à solicitação de disponibilização de vacinas H1N1 para toda a rede pública. E o senhor Osmar Pereira, diretor de engenharia de tráfego, encaminha resposta de estudos técnicos visando a instalação de lombofaixa na rua Lucinda Silva dos Santos, setor sul, terceira etapa. Leitura de requerimentos. Requerimento do... Requerimento que requer sessão, audiência pública do vereador Paulo de Lima. Audiência pública junto à Comissão de Direito do Consumidor desta casa para tratar dos entraves dos condomínios junto aos empreendimentos Vila Lobos. Vereador Paulo de Lima solicita sessão solene em homenagem aos 70 anos do Anápolis Futebol Clube, que será realizada dia 12 de maio, no plenário do Teotônio Vilela. Vereador Paulo de Lima também solicita sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador, a ocorrer hoje, às 15 horas, nesse plenário. Vereadora professora Geli solicita sessão solene no dia 16 de junho para homenagear os pioneiros precursores da cultura hip-hop de Anápolis. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada por diversos outros vereadores, em memória do senhor José Botoso, falecido no último dia 29 de abril. Também uma moção de pesar. Ah, é a mesma. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando cascalhamento, patrulhamento e pavimentação na Avenida Contorno, bairro São João. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando implantação de aparelho de ginástica com complementação no local já existente em um parque infantil na rua Dinamarca, localizado no bairro Jardim Bandeirantes. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando que seja analisado o abaixo-assinado, que tem por objetivo implantação de galeria de água pluvial na rua Dona Adrelina. Moção. É para votar hoje, põe aí. Já põe na pasta de hoje para votar. Já li. Qual que é essa aí? Ah, é outra? Moção de pesar, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, assinada por diversos outros vereadores, pelo falecimento da senhora Marlene de Graças Brandão. Marlene das Graças Brandão. Esse aqui põe tudo para votar. Vereador Hamilton Filho solicita troca de lâmpada na rua Laurindo de Souza, bairro da Lapa. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita que seja feito asfalto em toda a extensão da rua Corumbá, bairro Calistópolis, foto em anexo. Vereador Pedrinho Porto Rico solicita também que seja feito serviço de poda de árvore na rua Mendes Ribeiro, Vila Góis. Fotos em anexo. Vereador Sargento Alberto solicita instalação de placas de indicativas na rua Professor Bem-vindo Machado. Vereador Paulo de Lima solicita instalação de poste na rua Santa Virgínia, bairro São Vicente. Vereador Paulo de Lima solicita redutor de velocidade, lombofaixa, em ambos os lados da Avenida 10, Parques Pirineus. Vereador Guilherme Martins solicita limpeza e roçagem na rua 12, Arco Verde. Vereador Pastor Vilmar Silvestre solicita tapa-buraco na rua 113, Vila Formosa. Vereador Pedro Mariano solicita estudos no sentido de viabilizar convênio entre o Colégio Estadual Leni Lopes de Souza e a Escola Municipal Rodolfo Michael Ganan, bairro Paraíso. Michael. Vereadora professora Geli solicita troca de lâmpada na rua 24, Chácaras Americanas. Vereadora professora Geli solicita troca de lâmpadas na Avenida Patriarca, Bar de Lourdes. Vereador Paulo de Lima solicita redutor de velocidade na Avenida Mirage, bairro Jardim Progresso. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Bem, obrigado, vereador. Então, nesse momento, passamos, após leituras dos projetos e requerimentos que estão na pauta dessa segunda-feira, iniciamos o uso da palavra no pequeno expediente por 5 minutos. Para início do uso da palavra no pequeno expediente, solicita a presença na tribuna Pedrinho Porto Rico. Por gentileza, vereador.
Bom dia, senhor presidente, Eliseiro Zé Borges. Cumprimento. Em seu nome, cumprimento toda a mesa, vereadores e vereadoras presentes, público presente, imprensa presente, é o público que nos assiste neste momento. Senhor presidente, eu venho usar essa tribuna na manhã desta segunda-feira para, obviamente, também agradecer aquelas solicitações que nos são atendidas pelo município, pelo nosso prefeito. Então, eu venho agradecer aí um quebra-mola solicitado lá na rua Uruana, na Grande Jaiara, naquela rua paralela a Ipameri, foi colocado na segunda-feira última, próxima passada, e a população daquela região, da Grande Jaiara, está muito satisfeita com aquele quebra-mola que foi colocado segunda-feira última, próxima passada. Então, a população estive andando durante toda a semana e estão muito satisfeitos com aquele quebra-mola colocado em frente ao supermercado Tocantins. Venho agradecer também o prefeito, também, pela a continuação aí da confecção das calçadas na cidade de Anápolis, começando pelas grandes avenidas, e, obviamente, essa nossa solicitação, feita há muito tempo, e ela veio contemplar inicialmente, graças a Deus, aí, começando pela Avenida Pelo Dovico, depois a Avenida Brasil e por aí vai afora. E a cidade está tomando realmente uma verdadeira lindeza. E a população realmente está muito satisfeita com essas calçadas feitas na cidade inteira. E eu quero dizer para a população que o prefeito nos garantiu que essas calçadas elas irão se estender por toda a cidade de Anápolis, começando pelas grandes avenidas e entrando nos bairros adentro. Então, isso é muito importante, esse projeto, que nós fomos atendidos. Agradecer o prefeito, agradecer o secretário Leonardo, o secretário das outras pastas, agradecer o Anselmo, o Afiune, entendeu? E toda a equipe que trabalha, entendeu? O diretor de engenharia, entendeu? Da CMTT, o Aguinaldo e todos que estiveram relacionados a esses trabalhos. Agradecer também o prefeito pela nossa solicitação ali na Avenida Pelo Dovico, cruzamento com a General Joaquim Nasso, em frente ao Hospital São Zacarias, daquela seta à direita, que nós fomos atendidos. Ali também era de extrema importância. Já era um pedido de aproximadamente 2 anos, e essa seta da Avenida Pelo Dovico ali, cruzamento com a General Joaquim Nasso, em frente ao Hospital São Zacarias, nós fomos atendidos. Então, isso também é de extrema importância. E agradecer também ao prefeito pela nossa solicitação também em toda a região, ali da região da Grande Pelo Lodovico, daquele tapa-buraco que foram feitos, senhor presidente e nobres vereadores e vereadoras e público que nos assiste, que nos ouve nesse momento. Ali foi realizado o tapa-buraco de 16 bairros, ou seja, São Joaquim, Santa Cecília, Jardim Calixto, Novo Paraíso, Paraíso, Vila Mariana, União, Copacabana, Gibran, Vivian Park, Calistópolis, Murumbi, Gibran, Parque das Primaveras e Residencial Pelo Dovico. Então foi feito todo um tapa-buraco, senhor presidente, e ali melhorou muito. Claro que ficou umas coisas para trás, mas o prefeito com certeza vai mandar as equipes retornarem lá para complementar o serviço, mas lá já deu uma grande diferença naqueles 16 bairros da região da Grande Pelo Lodovico. Então melhorou bastante, a cidade está pegando outro aspecto, o prefeito está de parabéns, o secretário das respectivas partes estão de parabéns, é claro que nós estamos aqui para agradecer o que vem de bom para a cidade, porque a população também agradece muito, então isso é de extrema importância. E aqui pedir aqui também para o nosso prefeito aquela nossa solicitação, que eu entendo que logo mais, no futuro bem breve, bem próximo, irá sair, que é daquela avenida, daquela 120 metros, lá do Calistópolis. Entendeu? Que nós pedimos que fossem feitos naquela rua lá, e até o momento o serviço não saiu, mas eu tenho certeza absoluta que logo, logo o prefeito vai nos atender naquele pedido ali do Calistó. E por último, agradecer o prefeito, que já começou aí na sexta-feira, a limpeza ali no posto de saúde do Calistópolis, a limpeza que ali será feito a partir de hoje, uma praça, que é uma reivindicação, senhor presidente, muito antigo daquela região, do Calistópolis, que não tem uma praça, entendeu, para a população daquela região. E agora já foi feita a limpeza do terreno, ali no posto de saúde, ao lado do posto de saúde, atrás do posto de saúde, e aí, provavelmente, pelo menos é o que consta do cronograma, que a partir de hoje será feita a praça ali no Calistópolis. Então, eu estive lá na sexta-feira acompanhando a limpeza do terreno e hoje começa realmente a confecção da praça. Então, o povo que lá eu estive conversando, etc., estão muito satisfeitos e contando e acreditando que aquela praça sairá a partir de hoje. E hoje estaremos lá, se Deus quiser, para acompanhar o trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Nós temos acompanhado também esses processos, né? Esse processo de limpeza, capina, roçagem. O que representa não só a questão visual, estética, né? Melhorando o aspecto visual da nossa cidade, mas também a segurança. Esses lotes baldios, cheios de mato, pode representar proteção para os marginais, bem como os passeios também, que é a segurança do transeunte, né? Principalmente ali na Pedra do Vico, facilitando o trânsito, dando mais segurança ao pedestre. Também no pequeno expediente... Vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os senhores e senhoras vereadores, a imprensa que acompanha a sessão e todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna nessa manhã, quero aqui exaltar a nossa alegria, a nossa felicidade em relação à Anápolis, a cidade de celebração da Tocha Olímpica. A gente vê nas ruas da cidade, a preparação que está sendo realizada para esse evento. Eu me sinto feliz, eu acho que é um grande orgulho para a cidade de Anápolis esse evento. A gente tem que saber aproveitar, trará uma grande visibilidade para a cidade de Anápolis. Certo? Depois de Brasília, vai ser a primeira cidade em que haverá a celebração da Tocha Olímpica no Brasil. Certamente, toda a imprensa nacional e internacional estará com os olhos para a cidade de Anápolis. Então, eu acho que justifica o investimento que está sendo feito na preparação. E esse investimento fica, na verdade, está investindo em faixa de pedestres, em sinalização, toda a região, os 11 quilômetros, 400 metros, onde a tocha irá passar, está tendo uma intensa mobilização da prefeitura, um intenso trabalho da prefeitura. Eu quero aqui celebrar isso aí, eu acho que é importante convidar a população de Anápolis a participar desse evento, a estar às ruas nesse dia, se inteirar onde a tocha irá passar, para que possa acompanhar, porque eu acho que é um evento esportivo muito importante. A gente falar de esporte, a gente falar de cultura é muito importante, e certamente isso pode servir para que nossas crianças criem nelas o desejo, a intenção de virar esportistas e praticar a boa prática do esporte. Mas, por exemplo, o assunto que me traz na tribuna nessa manhã, eu quero aqui saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras anapolinos. Ontem, dia 1º de maio, é o dia do trabalho, um dia muito importante. E parabenizar vocês, que são as pessoas que trazem o crescimento para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. A gente... todos os dias são dias do trabalhador, todos os dias são dias que realmente temos que exaltar o trabalhador e a trabalhadora. Mas o dia 1º de maio é o dia de festejar essa data. Estive na cidade de Anápolis, dois grandes eventos. Eu tive a oportunidade de acompanhar ontem à tarde o evento promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis, lá no Recanto do Lago, onde houve, senhor presidente, o sorteio de R$50 mil em prêmio para os trabalhadores metalúrgicos. Houve também um show muito, muito bacana da dupla Zé Ricardo e Thiago, fez lá um show gratuito para todos os trabalhadores metalúrgicos e suas famílias, e foi estendido também a quem quisesse ir, já que o evento não era fechado, era um evento aberto. Eu estive lá acompanhando, na qualidade, convidado pelo sindicato que fui, eu que sou do Partido de Solidariedade. O Partido de Solidariedade é intimamente ligado à força sindical. Tivemos lá a presença do nosso prefeito João Gomes, diversas lideranças sindicais, diversas pessoas, milhares de pessoas acompanhando aquele evento. Eu quero aqui, presidente, senhor presidente, deixar registrado que conste na ata o meu cumprimento em nome dessa casa ao Reginaldo, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, cumprimentar ele por aquele grande evento, aquela grande festa que houve lá no Recanto do Lago ontem. Eu acho que os metalúrgicos ficaram satisfeitos, em primeiro em ser brindado pelo sindicato, por uma festa bonita, um show de renome nacional, a dupla tem crescido muito, o vereador Gerson conhece, no cenário sertanejo, e além do mais, a felicidade de poder sortear R$50 mil em prêmio, foram 19 prêmios, salvo engano, 5 prêmios de R$1.000, 5 prêmios de R$2.000, 4 prêmios de R$3.000, prêmios de 5 mil, um prêmio de 20 mil. Então foi assim, foi muitos prêmios, o trabalhador do metalúrgico ficou muito satisfeito. Eu quero registrar nosso cumprimento ao sindicato, cumprimento aos trabalhadores metalúrgicos. Certamente essas boas práticas motivam o trabalhador, motiva que eles continuem na luta, cada um em sua empresa. Lá o metalúrgico engloba grandes empresas da cidade de Anápolis, como a Caoa Hyundai, como a Isoeste, Gravia, dentre outras que estão filiados aos sindicatos metalúrgicos. Então, senhor presidente, quero registrar aqui o meu cumprimento, o meu sentimento de satisfação de participar daquela festa e meu pedido a Deus que possa continuar iluminando aquelas pessoas, iluminando os sindicatos metalúrgicos, para que continue, para que eles possam representar a classe cada vez melhor, defender o interesse do trabalhador. É isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereadora professora Geli Sanches.
Senhor presidente, nobres pares, estamos iniciando mais um mês e esperamos que seja um mês de vitória e que essa semana também seja uma semana abençoada e uma semana de vitórias a todos nós. E estamos aqui, senhor presidente, nesta manhã, exatamente para comemorar e aplaudir mais uma vitória da Prefeitura de Anápolis, do prefeito João Gomes, que foi homenageado e recebeu agora o reconhecimento na modalidade meio biótico, com o projeto Unidade Agroecológica de Anápolis. Esse projeto eu conheço bem, por isso estou aqui para parabenizar o prefeito João Gomes, para parabenizar o secretário Ayr Ganzaroli e também o diretor de agricultura, o Álvaro, que são pessoas que estão à frente aí desse trabalho e desenvolvendo com excelência um trabalho onde eles desenvolvem agricultura orgânica, dando apoio à comunidade para que eles possam desenvolver a sua agricultura sem agrotóxico, mas não é apenas um apoio formal, mas um apoio que vem desde o preparo, com palestras, com formação, com a educação necessária e até mesmo a colheita e a mostra desses projetos através de uma feira que é realizada ali no Parque Ipiranga. E o município de Anápolis, ele foi premiado com essa condecoração no 22º Prêmio de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Estado de Goiás. Então, nós não podemos deixar de ressaltar essa brilhante homenagem recebida pelo prefeito municipal. E quero destacar que
senhores,
eu estou falando em feira e realmente virou uma feira.
Senhoras,
né?
Senhoras e senhores, as conversas paralelas estão prejudicando até quem está pretendendo ouvir o que a oradora está dizendo. Por gentileza, senhores.
Senhor presidente, e nós ressaltamos a importância desse projeto E o trabalho que o Álvaro, dentro da Secretaria de Agricultura, realiza ali na escola agrícola, com uma horta modelo. E essa mesma horta, senhor presidente, ele vem aí passando esse ensinamento e, em parceria com o CIMEI Zilda Armes, foi construída uma horta ali no CIMEI Zilda Armes, que vai atender as crianças daquele CIMEI e também a comunidade local. Mesmo porque essa horta orgânica, ela está sendo confeccionada com a parceria da secretaria e dos pais daquela comunidade, que teve todo um treinamento para que a horta pudesse estar ali efetivada, ali no CIMEI Zilda Armes. E, por certo, as crianças daquele CIMEI terão alimentação de muito maior qualidade e uma participação efetiva dos pais. Eu quero também parabenizar a diretora daquele CIMEI, a diretora Elizabeth Ferreira, e todos os pais que estão colaborando nessa proposta vitoriosa dessa diretora de fazer uma horta ali naquela unidade escolar. E que esse projeto possa ser estendido para as demais unidades escolares, que não fique apenas no CIMEI Zilda Armes, mas que possa ser estendida aos demais CIMEI. Senhor presidente, eu acho que é muito importante a conquista da cidade de Anápolis sendo reconhecida por esses ensinamentos e por uma proposta de uma agricultura orgânica, e eu espero que a comunidade tenha ouvido isso e visto o trabalho que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento da nossa cidade está fazendo, porque infelizmente os nossos pares não ouviram, mas que a comunidade possa ter ouvido e visto a importância desse projeto para a nossa cidade e para os agricultores de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora Adili. Temos mais um inscrito no pequeno expediente, mas ele não está no plenário no momento, então nós encerramos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. E convidamos para o uso da tribuna o vereador Mauro Severiano, já no grande expediente.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu tenho que falar de dois temas. O primeiro, no dia 21, vereador Marrula, assim que nós entramos de recesso, final de mês, eu me preocupei. Me preocupei e uma parte da população de Anápolis também me preocupou. Eu tenho alguns colegas, vereador Wenderson, que é engenheiro igual a Vossa Excelência, igual ao presidente, eles formaram em Brasília, menino novo, 23 anos, está começando a sua vida agora na engenharia, e eles vieram passar o final de semana prolongado em casa, que deu numa quinta-feira, eles ficaram quinta, sexta, sábado, domingo, com meus filhos também. E eles me passaram o relato e me preocupou. E se preocupa a cidade de Anápolis. Não é denúncia, mas é um aviso. Quando estava construindo aí o prédio, hoje Carrefour, veio 4 óbitos em nossa cidade, 4 operários. Uma construção que estava sendo mal feita. No dia 7 de setembro, me lembro muito bem a data, vereador Guilherme, os birragens teve um voo rasante naquele edifício, rebentou as colunas e matou 4 operários. Os operários estavam trabalhando no dia 7 de setembro, era feriado, fazendo hora extra, e veio a óbito 4 funcionários por causa simplesmente de um voo rasante dos mirages. Hoje não existe mais mirage na base. Rebentaram-se o prédio. Por quê? Porque estava ali, pastor Wenders, fazendo uma construção que não era pública, com material de quinta categoria. Depois veio o CREA e outros técnicos, frearam a construção, ficou ali 90 dias parado. Isso é em outro, não sei qual legislatura que eu estava exercendo aqui. E teve óbito. E no dia 21, antes, na quarta-feira, caiu uma parte da ciclovia lá no Rio de Janeiro. Uma obra pública da Prefeitura Municipal. O valor da obra, 44 milhões. Repito, 44 milhões. Teve 3 óbitos. Um acho que está desaparecido até hoje. Dinheiro do povo, dinheiro público. E essa turma de engenharia recém-formada estiveram em casa fazendo churrasco, menino, saiu da adolescência agora, me procuraram. Você é pai de Daniel? Sou. Vamos percorrer essas obras? Vamos percorrer. Peguei meu carro, vim percorrer o viaduto aqui, nós não podíamos entrar, de fora. Eles me falaram, que eu sou leigo. Falou, vereador, isso aqui, essas bitolas estão muito finas. Falei, não sou engenheiro. Tá, você pode procurar o prefeito, a engenharia, que isso vai dar problema no futuro. Aí eu cabisbaixo falei, a única coisa que eu posso fazer é isso levar em público na Câmara Municipal. Eu não sou engenheiro, sou leigo. Então, o que é que eu estou pedindo? Que a prefeitura contrate ou faz uma parceria com o CREA, ou com qualquer órgão, com os técnicos, até mesmo os engenheiros da prefeitura, e façam a varredura nesse viaduto. Isso pode dar consequência no futuro. O prefeito está certo, a firma foi contratada, passou na estação, tudo ok. Mas quem está fazendo isso aí, vistoria? Amanhã pode acontecer uma desgraça na nossa cidade, como aconteceu 43 anos atrás, poucos aqui eram adolescentes, viaduto Paulo de Fontaine, no Rio de Janeiro, 43 anos atrás. Tragédia. Agora, a prefeitura no Rio de Janeiro, voltando o caso do Rio de Janeiro, quem vai assumir aquela responsabilidade? É um jogo de pingue-pongue. O prefeito Eduardo Paes diz que a responsabilidade não é dele. A prefeitura diz que não é responsabilidade dela. A empreiteira não é, Geli. Quem vai ser a responsabilidade? Este viaduto aí que está sendo construído com dinheiro nosso, do povo, do contribuinte, toda a via expressa aí, do BRT, é 74 milhões de reais. Nós vamos pagar isso até 2038. Então o prefeito está fazendo certo, não é responsabilidade dele não. Mas amanhã ou depois, se acontecer qualquer desgraça na cidade, quem é a responsabilidade? Vai ficar pingue-pongue. Vereador Pedrinho do Porto Rico. Reunião paralela, acho que tinha sido no cafezinho, né? Aqui, enquanto não tiver um presidente com mão de ferro aqui, vai ser o mesmo pingue-pongue. Não, porque isso não é minha obrigação, chama a vereador, atenção, isso é a responsabilidade do presidente. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Essa obra, nós sabemos que é uma obra pesada, vai passar carreta, bitrem, vai passar pessoas aí com volume de carga de 60, 70 mil toneladas, Marrula, você sabe disso, você é dono de caminhão, então nós temos que ver isso agora. A prefeitura, eu não estou aqui contra o prefeito falando que está errado, não. Estou falando, eu não conheço essa empreiteira. E hoje, abro o olho com o empreiteiro, hein? O que está é Odebrecht, é tanta OAS. Está acontecendo essa desgraça no Brasil. Nós temos que ver isso aí. Que aconteceu alguma coisa nesse viaduto aí. Aconteceu alguma coisa nesse viaduto aí. Está certo que ele foi por baixo do pão, do chão, vereador Jacques. E aconteceu. E essa aí é por cima. E nós sabemos aqui, todos mais leigos que eu sou, que tem dois engenheiros nessa casa aqui, sou leigo no assunto, isso aqui é um brejo, é encharcado. E ninguém está vendo isso aí. Por isso que eu estou pedindo ao senhor prefeito, o bom senso que ele tem, entendeu? Por pouco tempo que ele está na prefeitura, nós já sabemos que ele é um bom administrador, e ele quer o bem da nossa cidade. Eu estou pedindo para o líder do prefeito, talvez alguém que está me ouvindo, que o prefeito peça ao CREA, pessoas que é do ramo, façam a vistoria nessa construtora, que talvez, não sei, talvez, eu não posso provar, talvez está colocando material de quinta categoria. Esse quer ganhar dinheiro, os empreiteiros do Brasil, vereadora Geli. Então vamos prevenir, antes que a porta seja arrombada. Viaduto está bonito? Andar precisa dele? Precisamos. Mas que tenha ser uma construção bem feita. Que essa obra do Carrefour, que eu já estava aqui na Câmara, foi matar 4 operários simplesmente porque 3 caças Mirage passou no 7 de setembro, estava dando demonstração no dia 7 de setembro, mataram o operário ali. Aí eles mudaram todo o perfil da obra. Vieram os técnicos, falou, ó, engenharia está errada, vamos pôr bitola. Acho que é bitola que fala, mais forte tudo. E segundo os engenheiros, os meninos que formaram agora, diz que essa bitola aí desses ferros aí, diz que é muito pequena, pelo volume de veículo e carga pesada que vai passar por aí. Então é isso. Lógico que nós vamos discutir isso amanhã. Me dá resta 3 minutos. Eu gostaria que o sargento Pereira estivesse no plenário, mas ele deve estar no seu gabinete. Com todo o respeito que eu tenho para o sargento Pereira, eu acho que ele é uma promessa nessa casa, um vereador que, na minha concepção, que eu ando a cidade toda, está eleito, bom de voto, mas ele prestou um desserviço para a minha cidade, para a nossa cidade no final de semana. Um desserviço, que um projeto de autoria minha, nem sei se foi no governo Sayum ou de Hernande Paula, sobre a torcida premiada. Projeto de autoria do vereador Maurão. Nós começamos com 15 mil reais, hoje está em torno de 70 mil reais. E eu venho lapidando esse projeto todo ano para o futebol de Anápolis crescer, a Anapolina e o Anápolis. E o sargento Pereira, eu acho que é sem pensar ele fez isso. Foi uma infelicidade o que eu acho que provocou o Ministério Público. Pelos autos lá, eu vi que ele disse que esses ingressos estavam sendo vendidos. Olha, isso é casa de polícia, sargento Pereira. Não é Ministério Público, não. É polícia. E o prefeito não tem nada a ver com isso, não. Que se o prefeito, de pouco tempo que eu conheço o prefeito, sabendo que tem alguns mau caráter na administração e estiver vendendo esses ingressos, o prefeito não ia aceitar isso. O primeiro a denunciar seria o prefeito. Então, não tem nada a ver com prefeitura e câmara. Esse projeto é legal, constitucional. E quem foi penalizado? Foi as pessoas humildes, que eu tenho dinheiro para pagar um partido de futebol. Agora, e o humilde? Um pipoqueiro, um garrafeiro, um gari, com todo o respeito que eu tenho pela profissão. Se tiver 3, 4 filhos e a esposa para levar no estado, não tem condições de pagar R$300 dos 6 ou 8 ingressos, não. Foi penalizado, sim. Foi mal pensado essa atitude do sargento Pereira. É lógico que ele vai ter a réplica e nós vamos dialogar aqui. Ele não pode fazer isso com a população de Anápolis, pessoa que gosta de futebol. Se ele achou por bem que estava sendo vendido, tivesse malandro vendendo esses ingressos, ele tinha que ir na polícia e registrar um BO. Isso não é cara de Ministério Público, não. Na calada da noite, ficou entupido de ingresso lá no rápido e ninguém podia tirar. E a prefeitura pagou. Então você pagou uma coisa que não foi usada. Isso é indecente, sargento Pereira. Você não precisa disso. Você é um homem do povo. Você tem voto suficiente. Não faz essa política baixa. Se você fez isso aí, sargento Pereira, eu sei que você está me ouvindo, eu gosto de falar quem está no plenário, que eu não gosto de falar nada pelas costas. Ele prestou um desserviço para a população de Anápolis. 20 anos que um time de Anápolis não vai para uma final. E ontem, o time que está disputando a taça ainda, completou 70 anos. E o que vieram, gente, falar, eleitor do sargento Pereira, falou: Mauro, eu não sabia dessa atitude do seu colega de câmara. Falei: não, mas isso passa. Não, mas isso não pode fazer isso. É um ingresso que já estava pago com dinheiro do contribuinte. Ele prestou um desserviço para a minha população. Eu estou falando não como vereador, mas como desportista. Eu sou dirigente de futebol, sou vice-presidente do Anápolis, e que a rubra também possa ser penalizada. Então esse projeto tem que ser mais lapidado, não deteriorado. Então fica aqui minhas palavras, meu desabafo. Um desserviço que o meu amigo, adoro o sargento Pereira, e eu tinha que trazer esse discurso para o plenário. Eu podia ter falado para ele em off. Por último, senhor presidente, eu tenho reclamação para todo lado. Vou deixar para Vossa Excelência resolver isso aí. Eu me deparei com duas caminhonetes hoje, trazendo os móveis da Câmara para aqui hoje de manhã. E a Câmara, eu estou sabendo que não teve evento fora da Câmara Virtual. Eu acho que foi um evento particular. Não pode você, como presidente, aceitar. Esse plenário estava sem cadeira, teve uns microfones, sei lá, aparelho de som, sendo trazido para a Câmara. Câmara Municipal é um órgão público para se mexer com dinheiro público, tem que abrir o olho. Não sei quem trouxe essas cadeiras de volta, mas foi retirada daqui do plenário e alguns alto-falantes. Isso não pode. Coisa pública a gente tem que tratar com zelo. Isso eu falo porque eu trabalho no órgão onde tem mais corrupção nesse país, que é o INSS. Eu nunca tive um desvio de função. E para preservar a sua presidência, o senhor fica de olho na sua presidência.
Obrigado,
e qualquer coisa irregular aqui, eu sou o primeiro a falar.
Obrigado, eu agradeço o alerta e estaremos observando, vamos consultar a nossa diretoria legislativa para saber o que houve com o mobiliário da Câmara. Obrigado, mas obrigado pelo alerta.
Sabe por que eu estou dizendo isso? O vereador dessa casa aqui fez um evento em nome da Câmara no bairro dele e colocaram as tendas lá e não foi a tenda que... decidir outras coisas particulares. Isso não pode acontecer nessa Casa de Leis.
Tudo bem, mas o regimento nos faculta, aliás, nos obriga a dar toda a assistência possível quando for um evento da Câmara. Esse evento especificamente estaremos averiguando e posteriormente podemos responder.
O senhor sabe disso,
Vossa Senhoria.
O senhor sabe.
Também na sequência do grande expediente, vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a imprensa presente nessa sessão ordinária. Senhor presidente, eu quero que iniciar as minhas palavras dizendo que na quarta-feira passada estive no bairro da Lapa, onde eu tive o privilégio lá de estar com servidores de grande qualidade, com um compromisso muito grande, que é a diretora Valdineia, né, lá da escola municipal Raimunda de Oliveira Passos. Senhor presidente, reconhecendo a boa administração, a sensibilidade do nosso prefeito João Gomes, sabemos da dedicação que ele tem para com a nossa cidade. Mas lamento que passaram-se duas administrações, né, do Antônio Gomide, e aquela escola sequer ganhou um batonzinho na pintura, na sua estrutura, vereador Frevaldaí. E a gente lamenta, a gente sabe que há condição de dar uma qualidade, um ambiente, né, mais propício para aquelas crianças que ali estudam. E eu pude notar, né, uma deficiência muito grande na estrutura daquela escola. E eu fiz uma vistoria, assim, minuciosa. Precisa fazer uma reforma urgente naquela escola. É uma escola que ela atende ali a parte fundamental, e, salvo engano, até o quinto ano. E eu acho que as pessoas do bairro da Lapa estão meio que esquecidas. Pude ver também, senhor presidente, que o único local onde as pessoas daquela região do bairro da Lapa têm para praticar um esporte como lazer é um campo de futebol que está totalmente destruído. Não existe campo de futebol, vereador Gleio Martins, Vossa Excelência, né, que me acompanha na comissão de esportes. Somos presidente e vice-presidente dessa comissão. E sabe a necessidade que tem, né, a cidade, né, e seus respectivos bairros, de ter locais para que as pessoas possam praticar o seu esporte. E lá esse campo ele está coberto pelo mato muito alto, sem nenhuma condição de prática de esporte ali, com apenas uma trave, né? Então, quer dizer, eu peço aqui ao prefeito João Gomes, o qual tenho um grande respeito, para que peça para que a Secretaria de Educação, né, faça ali um estudo com relação à escola, né? Estou falando da escola, eu vou chegar no campo, vereadora. Que faça então um estudo para fazer essa reforma na escola e que a Secretaria de Esporte, na pessoa do senhor Ademir Marinho, possa ter um olhar específico ali naquele campo, né, colocando alambrado, porque hoje, mesmo se fizer uma reforma, vereadora Dinamélia, naquele campo, há de se colocar um alambrado, pelo menos na área ali do gol, né, atrás do gol, para que essa bola não possa atingir as casas, quebrando vidraças e telhados, enfim. Senhor presidente, agora eu entro em outro, um outro assunto.
Uma parte, vereador.
Bem rapidinho, que eu tenho dois assuntos ainda, vereadora Geli, minha amiga.
Vereador Gerri, eu reconheço a sua preocupação com a educação e, inclusive, Vossa Senhoria exaltou aí a preocupação desse governo com a educação. Sim. E com as escolas.
Exatamente.
Nós reconhecemos a precariedade da escola Raimunda de Oliveira Passos, localizada ali na Lapa. É uma escola que não é até o quinto ano, mas ela é até o nono ano. É uma escola que tem uma abrangência muito grande, inclusive atende a zona rural ali, alunos próximos ali, das chacras próximas ali, inclusive com transporte. E sem dúvida nenhuma, lá precisa de uma reforma. Mas nós temos que ressaltar que as escolas de Anápolis, elas estão muito precárias. É por isso que é uma previsão do PIB de aumentar o valor do PIB para a educação, chegando a 10% para a educação. E uma das nossas preocupações é exatamente a desvinculação das receitas constitucionais obrigatórias, a desvinculação dos 25% da educação, que é uma proposta de PEC que já está tramitando no Congresso, que vai tirar isso da educação e nos preocupa muito. E as escolas que estão sendo reformadas e construídas por esse governo têm uma dinâmica muito diferente com respeito ao aluno na sala de aula e o apoio que o professor precisa ter para ministrar uma boa aula. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que exaltar que durante 100 anos não houve essa preocupação no nosso município e que esse governo veio construindo escolas diferentes, respeitando todo esse apoio, todo esse suporte técnico e que precisa reformar todas. Mas, infelizmente, não foi possível ainda chegar até a Lapa. Mas está previsto já lá, não só a reforma, mas a construção da quadra também naquele setor. Muito obrigada.
A gente espera com bastante ansiedade, porque realmente não teve uma visão para aquele local, né? E a gente sabe da necessidade. Mas eu quero aqui parabenizar, mais uma vez, o prefeito João Gomes, pela Bolsa Atleta, né? Onde contempla ali 141 jovens, né? Que pratica atletismo, né? Onde esses jovens pôde contar aí com um percentual onde vem a ajudá-los, né, no momento em que eles precisam se deslocar, né, dos seus bairros para chegar até o local onde encontra ali professores e a estrutura para que esses alunos, principalmente ali da região norte, que é uma região, né, bastante distante, do centro, essa bolsa vem em boa hora para que isso possa dar mais incentivo a esses atletas, aos nossos atletas, né, da cidade de Anápolis, a praticar os seus esportes. Senhor presidente, agora, vereadores que estiveram ontem no estádio Jonas Duarte, eu quero aqui alertar Secretaria de Esporte para um perigo que possa estar acontecendo, né? pode haver um problema muito sério com relação à entrada e saída do estádio Jonas Duarte. Parabenizo pela a reforma que foi feita, rebaixamento do campo, ficou maravilhoso. Agora, não pensaram que numa partida de futebol igual ontem, importante, né, com um contingente de torcedores, né, uma simples saída ou entrada ali, na geral, ali pelo lado de baixo do estádio, olha, foram 9.046 pessoas, desportistas, ali, torcedores, e por pouco, Frei Valdaí, não houve uma grande tragédia. Eu filmei isso aí, foi um empurra-empurra, né? Só uma portaria muito pequena para o volume de pessoas, o fluxo de torcedores. E eu paguei o meu ingresso e fiquei 20 minutos. A partida já tinha iniciado, eu fiquei 20 minutos, assim como vários torcedores ficaram 20 minutos sem assistir o espetáculo. Se você pagou o ingresso, é para você começar e do início ao fim, assistindo a sua partida de futebol, vereador Jackson Charles. e as pessoas ficaram de fora. O Gleimo Martins estava comigo lá, também ficou de fora aguardando para entrar. E uma coisa, né, muito, muito forte que eu vi. E lembrei daquela tragédia lá de Minas, daquela boate Kiss. Olha, gente, isso pode acontecer no estádio. Santa Maria, exatamente, isso pode acontecer no estádio. No Rio Grande do Sul, muito bem, lembrado. E a gente precisa ter mais responsabilidade com o nosso povo. Na hora de entrar foi um tumulto violento, na hora de sair outro tumulto. É um absurdo, não, e tem a saída, vereadora Dona Amélia. Simplesmente não usaram. Uma pessoa saiu de dentro para fora, acredito que é algum dos servidores ali do estádio, abriu, saiu e fechou de novo. Enquanto nós estávamos lá fora, a partida acontecendo, eu só pude começar a assistir a partida de futebol 20 minutos depois que tinha começado o espetáculo. E quero aqui parabenizar a equipe do Galo, né, que fez uma excelente partida, e esperamos, né, que domingo que vem a gente possa ter um resultado positivo, né, e trazer, então, esse título para a cidade de Anápolis. Um grande abraço a todos os torcedores que estiveram no estádio, aos dirigentes do Anápolis, aos jogadores que desempenharam, né? Fica aqui o meu carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Também, para o uso da palavra do grande expediente, convidamos para o uso da tribuna o vereador Gleimo, que gentilmente cedeu parte do seu tempo, ou seja, 5 minutos, ao vereador Eli Rosa. Por gentileza, vereador, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente e pessoas que nos assistem pelo Canal 5 e pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna nessa manhã é repercutir algumas situações, algumas ações que a gente vê acontecendo na nossa cidade e a gente fica feliz. A gente fica feliz por ver a cidade sendo movimentada, a cidade sendo contemplada com diversos eventos que vem trazer, vereador Pedrinho Porto Rico, a cidade, elevar os ânimos da cidade, como afinal, a Anápolis chegando na final do Campeonato Goiano, a tocha olímpica passar pela cidade, na terça-feira foi entrega da Bolsa Atleta lá dos contemplados. A gente vê a cidade Anápolis com essa entrega da Bolsa Atleta, várias modalidades, um ano que vai ter as Olimpíadas do Brasil. Então nós ficamos muito felizes. Oxalá se essa tocha olímpica passasse em toda a cidade, porque onde ela está passando está tendo uma revolução na cidade, organizando, arrumando, mas se ela passasse em toda a cidade, com certeza toda a cidade estaria bem melhor. Senhor presidente, outro assunto que nos traz aqui é falar em relação ao Centro Clínico AMA, ali na Associação de Moradores do Bairro Alexandrina. Desde o dia 13 de outubro de 2014, sou presidente do bairro Alexandrina, nós abrimos, montamos ali o Centro Clínico AMA. O Centro Clínico AMA hoje é uma referência em atendimento para as pessoas que precisam de fisioterapia. Já foram feitos, vereador Frei Rodaí, mais de 8 mil sessões de fisioterapia gratuito para a população que nos procura ali na associação. Mais de 8 mil sessões de fisioterapia. A fisioterapeuta Cristiane, que está ali à frente, atende no neuro, traumo. Então, assim, é uma associação que hoje vem trabalhando em prol da comunidade, não só da região da Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, mas toda a cidade. Tem pessoas, vereador Frei Rodaí, até de outros municípios mais próximos, que vêm procurar atendimento na rede e não conseguem, com dificuldade, vai para a Associação da Alexandrina ali, no Centro Clínico AMA, fazendo uso da fisioterapia lá. Ótimos aparelhos que temos lá para atender a população. Tem ainda também, vereador Frei Rodaí, atendimento com nutricionistas. Tem a nutricionista lá, faz atendimento, consultas nutricional, psicólogo, tratamento com os psicólogos e o exame de eletrocardiograma, onde a população tem aproveitado essa ferramenta que a Associação de Moradores tem contemplado, tem cedido à população anapolina. Então nós ficamos muito felizes, porque no dia 13 de outubro de 2014, abrimos o Centro Clínico AMA na Associação de Moradores e já foram atendidos mais de 8 mil pessoas. É possível fazer quando quer fazer. É uma rede, não é conveniada a nenhum, ao SUS, a ninguém. É a Associação de Moradores, no qual eu sou o presidente da associação. Nós iniciamos ali, Frei Vodaí, quando meu pai ficou acamado, sofreu 3 AVC, eu pensei, nós pagava fisioterapia para ele, fisioterapeuta, vereador Eli Rosia, lá na minha casa, fazendo fisioterapia no meu pai, e eu pedindo orientação a Deus. Deus me concedeu para que eu pudesse comprar os aparelhos, e pensei, não, vou comprar os aparelhos, e faz fisioterapia no meu pai, na associação, e faz nas outras pessoas. Começamos com a fisioterapia, no dia 13 de outubro. Nós ampliamos para nutricionista, para psicólogo, e adquirimos um aparelho de eletrocardiograma para atender a população. Então é um projeto que nasceu primeiramente para atender o meu pai, mas abrimos para toda a comunidade. Então a Associação de Moradores, trabalhando, buscando, com grandes parceiros lá nos ajudando, abrimos esse Centro Clínico AMA, onde está atendendo toda a população, toda a cidade de Anápolis que nos procura. Então nós ficamos muito felizes e agradecidos a Deus por ter nos dado, vereador Jackson Charles, essa condição de estarmos abrindo esse centro clínico lá na Associação de Moradores para que nós possamos atender a população. Outro caso, outra situação que nos alegra muito, fizemos uso da tribuna aqui cobrando do centro clínico do Complexo Esportivo Antônio Fernandes que as pessoas estão fazendo a caminhada na pista de Cooper. Onde está os tablados, agora começou a fazer a pista de caminhada por dentro do alambrado onde se fechou. E as pessoas estavam usando a pista de ciclista para fazer as suas caminhadas. Nós pedimos que ligasse as lâmpadas, toda a instalação, a iluminação estava lá, as lâmpadas estavam em escuro. Aí, essa semana foram lá, ligaram as lâmpadas, estão fazendo à noite agora. À noite as pessoas estão utilizando o complexo esportivo antes de acabar. Falta poucos para terminar. Mas estão ali utilizando o Complexo Esportivo Antônio Fernandes para fazer suas caminhadas noturnas. Então nós ficamos felizes e agradecer o secretário que nós pedimos para que fosse ligado as lâmpadas do Complexo Esportivo, vereador Vespo. Foram ligadas e as pessoas estão usando lá de dia e à noite agora para fazer suas caminhadas. Enquanto espera a inauguração daquela grande obra que vai trazer uma segurança muito mais para as pessoas que utilizam das suas caminhadas nas ruas, que vai fazer um local apropriado. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Também para o uso da palavra, vereador Eli Rosa, por 5 minutos, uma vez que o tempo foi dividido entre o vereador Gleimo e o vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente. Senhor presidente, primeiro quero agradecer ao Gleimo Martins por dividir seu tempo comigo. Mas o meu motivo de subir a essa tribuna, senhor presidente, é fazer convite a todos os vereadores, colegas dessa casa, que são representantes do povo anapolino, e diretamente ao povo anapolino e à imprensa, para que se pudessem fazer presente lançamento da minha pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, senhor presidente. Ali na Xavier de Almeida, número 103, que é o diretório do nosso partido, partido PMDB, tem um diretório ali na Xavier de Almeida, 103. Todos os dias 15, nós nos reunimos ali, e hoje, em caráter excepcional, nós estaremos ali com a presença dos deputados Daniel Vilela e José Nelton, esperando a definição do Iris Rezende. Penso que ele virá, não tenho certeza, mas o que é importante mesmo é a sociedade anapolina e vocês, nossos colegas, fazerem presentes naquela reunião, porque ali é o uso do PMDB como seu direito líquido e certo de participar. É um partido importante, é um partido amado pelo anapolino. Nós sabemos que o PMDB tem grandes feitos para essa sociedade. Anápolis, no nível que se encontra, deve-se muito à sigla PMDB. Nós sabemos que vários órgãos, várias construções, vários projetos desenvolvidos nesse município foram feitos por pessoas que estavam cumprindo sua missão dentro do partido. Então, por isso, eu entendo que a população anapolina, levando em consideração que tudo aquilo que acontece em política, seja para o bem ou para o mal, ele interfere de forma profunda, diretamente em nossos lares. Então eu convoco aqui a sociedade anapolina, por onde eu passo nessa cidade, existe um clamor para que o PMDB tenha candidato, e hoje o PMDB faz parte de um grupo, senhor presidente, e esse grupo tornou-se partido. Então nós estamos ali com 5 partidos já definidos em grupo. O PMDB, obviamente, foi o protagonista de forma espontânea. Eu nunca fui à procura de nenhum partido. Graças a Deus, todos esses partidos começaram pelo DEM, foram na minha casa e oferecerem para que formássemos um grupo de partidos, de homens e mulheres, que pudéssemos pensar no nosso município e dar resposta para esse povo que tanto pede, dizendo o seguinte: Eli Rosa, arrume alguém para que eu possa votar, nós estamos sem candidatos. Então eu estou falando isso aí com toda tranquilidade, com toda transparência. Estou aqui com o princípio missionário de atender a esse clamor social vindo pelos bairros, pelo centro da cidade, por onde eu passo eu escuto essa mesma frase. Então é importante que a sociedade então corresponda em fazer-se presente hoje às 19h30 na Xavier de Almeida 103, muito perto ali da Praça do Avião. Será muito bem recebido e ficaria eu muitíssimo grato com a presença de todos os cidadãos de Anápolis nesse dia de hoje às 19h30. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Também convidamos para o uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Em nome da nossa amiga Hilda, lá do Freussac, quero saudar todos os ouvintes da Rádio Manchester. Pastor Vilmar Silvestre é uma pessoa que está sempre nos ouvindo também. Senhor presidente, eu vou fazer uso da palavra aqui nessa manhã. Iria falar a respeito da saúde do nosso município, mas eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante, fazer um esclarecimento à população anapolina e também para os nobres pares. Vereador Sargento Pereira, desde o ano passado, tem lutado para dar a universalidade dos ingressos para da torcida premiada. Fizemos uma emenda, que essa emenda falava que os ingressos deveriam chegar nos rápidos 5 dias antes para dar maior comodidade, maior tranquilidade para os nossos contribuintes ter acesso a esses ingressos. Infelizmente, essa emenda não passou. Esse ano, fui conhecer de perto a realidade da torcida premiada. Ver por que que não poderia ser entregue esse ingresso antes. Porque uma vez que a questão, nobre vereador Marrula, era que todo mundo reclamava que os ingressos no jogo, que era domingo, chegava na sexta-feira de manhã, quando chegava às 14 horas, às 15 horas, já não tinha mais ingresso nos rápidos. E na oportunidade, tive visitando os rápidos e descobri, inclusive eu falei nessa tribuna aqui, nobre vereadores, que dos 4.666 ingressos, apenas 1.500 ingressos tinham ido rápido anteriormente. E preocupado, fiz uso da palavra aqui nessa tribuna e falei sobre isso aí. Como nós estamos agora num momento interessante no nosso município, que é a final do Campeonato Goiano, na segunda-feira, a gente está muito envolvido com o esporte, mais de 100 pessoas tinham me questionado, me solicitando ingresso. Eu imaginei, o que nós vamos fazer para poder dar uma universalidade desses ingressos, o acesso desses ingressos para a população? Resolvi fazer um ofício formal para o prefeito municipal, encaminhei para ele na segunda-feira, na parte da tarde, e eu vou ler só um pouco do ofício aqui. A praça cumprimentá-lo, na oportunidade solicita a Vossa Excelência que coloque à disposição da população todos os ingressos para o jogo decisivo, a partir da próxima quarta-feira, dia 27. Ou seja, eu pedi para fazer uma antecipação dos ingressos para que a população possa ter acesso aos ingressos. No lugar de chegar na sexta-feira, às de manhã, e acabar às 16 horas, como de costume, eu solicitei para que o prefeito pudesse antecipar. Eu já tinha feito uma ligação lá na Federação Goiana de Futebol, falei com o André Pita, e ele falou, vereador, tem condições sim de antecipar, somente a prefeitura ligar aqui e nos pedir, a gente consegue levar os ingressos até terça-feira, no mais até quarta-feira, os ingressos estariam no Rápido, certo? Então a nossa ação é essa. E não tem nada diferente, nós votamos uma lei aqui, da torcida premiada, na qual nós temos que melhorá-la, que diz que os ingressos seriam distribuídos no Rápido. Não diz na lei, mas tem um decreto do prefeito dizendo que todos os ingressos seriam distribuídos no Rápido. Dona Shopping, Jaiara e Jundiaí. Aonde está esse alvoroço todo? Eu não sei quem foi que plantou, quem foi que falou que o vereador Sargento Pereira tinha ido ao Ministério Público, tinha denunciado esses ingressos para a torcida premiada. Eu não sei quem foi que surgiu, mas eu gostaria de informar para todos os pares, para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, os ouvintes da rádio, que o vereador Sargento Pereira não tem dificuldade em assumir as ações dele. Eu sou homem, e homem de palavra e de garra. Eu não fujo do meu compromisso da verdade. Fiz o ofício para o prefeito, e eu não sei, até hoje. Pedi para a minha assessoria ir até o Ministério Público na semana passada, verificou lá, não tinha nenhuma ação no Ministério Público, nobres vereadores. Não tinha nenhuma ação no Ministério Público. Por cautela, pedi para ele agora pela manhã, foi na quinta promotoria, doutor Marcelo Henrique, e foi na 11ª, doutor Eliseu Antônio da Silva. E não tem nenhuma denúncia em relação aos ingressos da torcida premiada. Isso é um desfavor, que quem foi que plantou essa ideia? Nós temos que ter responsabilidade. Nosso vereador Mauro Severiano subiu nessa tribuna aqui para fazer uso da palavra e falou que o vereador Sargento Pereira fez um desserviço para a população napolina. Pelo amor de Deus, minha gente. A partir do momento, desde quando, pedir para antecipar os ingressos no Rápido para que você que pagou o seu IPTU tenha acesso? Desde quando isso aí, nobre vereador Jackson Chaves, é um desserviço para a população napolina? É muito triste ouvir uma situação dessa. Minha esposa não aguenta nem mais ouvir falar em nome de ingresso. Eu fiquei como fosse o patinho feio da história. E é muito triste saber que um poder legislativo, uma pessoa que representa a população, chega na tribuna e fala que a partir do momento que o vereador está falando, fazendo uma coisa, um favor para a população, quantas pessoas teve a oportunidade de ir lá trocar os ingressos através do seu IPTU? Quantas, vereador Gleim? Como eu fui nos outros jogos, apenas 1.500 ingressos iam para o Rápido. Fui várias vezes. E se alguém me fala, me mostra a planilha de mais de 1.500 ingressos foram distribuídos. Digo de passagem, nobres vereadores, eu tive no Rápido, na última sexta-feira, por volta no finalzinho da tarde, fui no Rápido de Jundiaí, todos os Rápidos, e digo de passagem, já tinha distribuído quase 3 mil ingressos, vereador Gleimo Martins. 3 mil pessoas adquiriam os ingressos através do Rápido. E a intenção era que os 4.666 ingressos pudessem ser pegados no Rápido. E aqui no meu ofício, eu não vou ler aqui, que eu coloquei aqui muito bem, claro, o nosso objetivo desse ofício, era que a prefeitura pudesse usar esse momento tão importante, que é a final do Campeonato Goiano, universalizasse o acesso aos ingressos, e que o contribuinte, que a prefeitura pudesse fomentar com que os contribuintes pudessem pagar o seu imposto, vereador Gleim Martins, e pegar o seu ingresso, ao invés de ficar mendigando esse ingresso aí por um vereador ou por algum amigo da prefeitura. Nós temos que parar com isso, minha gente. Nós temos que ter humildade e falar a verdade. Eu não sei quem foi que plantou esse desfavor para a população. Eu, momento algum, poucas vezes ouvi falando que o vereador Sargento Pereira fez um requerimento, está aqui o ofício para a prefeitura, solicitando apenas que chegue no Rápido o ingresso. É só isso, nobres vereadores. E que os ingressos tenham disposição. Eu sou vereador, se eu não for eleito, nobres amigos, até dia 31 de dezembro desse ano. Eu gostaria muito de ter condições de pegar meu IPTU em dia e ir lá trocar meu ingresso, sem depender de favor e de ficar mendigando ingresso de alguém. É isso que é a nossa função. Nós temos que entender que nós não seremos vereador
o resto da vida, que os ingressos vão chegar aqui na Câmara e você vai pegar o seu, vai dar para fazer graça com o dinheiro público. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu gostaria muito que a pessoa que plantou essa ideia, eu ouvi nos bastidores aí, que foi uma recomendação aí do Executivo, eu não quero acreditar nisso, que é um jogo muito sujo. Mas o objetivo do ofício aqui não foi alcançado, que era para aproveitar o momento histórico que nós estamos passando no nosso município, o momento histórico, e fomentar o pagamento do IPTU. Fomentar o pagamento do IPTU, é só isso. Pode. E esse ofício está no meu Facebook. Eu vou estar pedindo, ver se tem como colocar na Câmara Municipal. Ou está aqui no nosso gabinete. Eu gostaria que todos que tivessem dúvida em relação a isso aí, pudessem olhar. Vereador Sargento Pereira, em momento algum, foi no Ministério Público. Se eu tivesse ido, eu não teria dúvida de falar, não, realmente eu fui. Mas não tem nenhuma denúncia no Ministério Público. Pedi para a minha assessoria ir lá agora. Não tem denúncia nenhuma. Então, eu gostaria de que nós tivéssemos esse carinho. Eu fui chacota até dos novos vereadores. Nós estamos aqui para fiscalizar, minha gente. E esse é o meu papel. E estarei fazendo. Doa quem doer. Tenho certeza que alguns colegas que estavam acostumados a receber esse ingresso para estar fazendo política, para estar fazendo gracinha, que ele é o poderoso que tem acesso aos ingressos, deve ter realmente ficado puto com o vereador Sargento Pereira. Deu tiro no pé. Claro, se eu tiver dado tiro no pé, eu dei tiro no pé daquelas pessoas que estavam mal acostumadas a ter os ingressos e fazer com ele a bel prazer. Mas aquele cidadão que nunca teve a oportunidade de ir ao estádio, teve a oportunidade, vereador Eli Rosa, de ir lá no rápido, sem precisar ficar medigando e sem precisar de ficar sendo amigo de alguma autoridade ou qualquer pessoa do gênero, ele teve sim condições de ir lá e pegar o seu ingresso. Isso que me motiva. E aproveitando os 12 segundos que eu tenho aqui, parabenizar aos 70 anos do Galo, aniversário do Galo, e parabenizar a todos os torcedores que fizeram uma belíssima festa no estádio Jonas Duarte. E eu tenho certeza, com aquela equipe e com aquela postura, vereador Pedro Mariano, que a equipe teve, nós seremos campeões no próximo domingo em Goiânia. É só isso, presidente. Eu vou para a palavra. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Sargento Pereira. Também no grande expediente, ainda no grande expediente, vereador Ederson. O tempo foi requerido pelo vereador Ederson Lopes, mas ele vai ceder primeiramente parte do seu tempo, 5 minutos, ao vereador Pedro Mariano, que vai usar a palavra neste primeiro momento. Posteriormente, vereador Ederson também por 5 minutos.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, novos colegas vereador. Bom dia, nova vereadora, colega aqui, representando a lado feminina, professor Geli. A imprensa aqui, através do Marcelinho, da Rádio Manchester, transmitindo ao vivo aí para os ouvintes da Rádio Manchester. Nosso pastor Éder, primeiro secretário, obrigado por permitir uma parte de Vossa Excelência estar aqui na tribuna. Eu vi agora o meu antecessor falando no futebol, né? Parabéns mesmo, o time do Anápolis Futebol Clube. Acompanhei pela televisão ontem, um grande jogo, né? O Anápolis mereceu ontem sair com a vitória. E a parte também muito bonita, a gente vê pela TV já, a torcida, o estádio, a gente tem orgulho aqui de Anápolis, né? Olhando, muito bonito, parabéns mesmo a torcida do Anápolis e principalmente a diretoria, onde que o Mauro José Severiano, colega nosso que é vice-presidente, né, do conselho lá, né? Parabéns, viu, Mauro? Em nome do seu, faz toda a diretoria, viu? E ontem a gente teve orgulho, tirando de lado a torcida, mas ontem era a cidade de Anápolis que estava disputando o campeonato. Senhor presidente, os motivos que... A esposa ligando, quando a esposa liga a gente tem que atender, mas não vai dar para atender agora não. Senhor presidente, o motivo que eu trago aqui, a gente tem que reconhecer, final de semana passada, e ainda continua naquela região, aquele mutirão que o prefeito adotou junto com a Secretaria de Infraestrutura, doutor Dinamério, como sempre TT, né? Sobre aquela região lá, onde está fazendo, né, os tampa-buraco, fazendo roçagem, né, que é todas as regiões, e é um projeto também da BRT, né, que é os corredores das calçadas, embelezando a avenida, isso é importante, e eu me dirijo à tribuna aqui também, como faz o Pedrinho Porto Rico, que mora naquela região também, e outros vereadores que ali têm cobrança, não só minha, do Pedrinho, mas vários, vocês têm essa cobrança daquela região. Já vi vários requerimentos pedindo, de outros novos colegas vereadores que moram em determinada região, pedindo tampa-buraco, não só em cima do... Porque nós somos representantes da cidade de Aná. Mas como o Pedrinho tem casa domiciliar, tem aquele, aquele carinho, aquele olhos mais voltado naquela região, né, Pedrinho? E a gente aqui, em nome eu, dele e outros, da Câmara Municipal, agradece por o atendimento, pastor Ed. Também eu vejo muito requerimento de Vossa Excelência, primeiro secretário. Pastor Ed. Obrigado, senhor Cedeiro. Eu acho que você está até adivinhando. Quero também um... Porque a região Copacabana, o senhor tem uma luta cansada de requerimento, eu vejo Vossa Excelência aqui e está fazendo lá aquele recapeamento, muitos tampos buracos. Então, aqui, fica aqui, doutor Dinamé, o agradecimento ao prefeito, votado, esse votou aquele estilo que fazia na época do Antônio Gomide, que era os mutiões em todas as regiões de Anápolis. E isso funciona porque o serviço rende, né? Porque atende um pedido outro e está lá ainda a equipe lá fazendo ainda os... Eu termino, Eli Rosa, do mutirão que estão fazendo. Eu acho que a primeira região contaminada foi beneficiada foi o Recanto do Sol e agora aquela região ali, que Ambrão Angelito, São Joaquim, até na igrejinha, né, Pedrinho? Então aqui tem vários requerimentos, vários vereadores que tem reivindicado e está sendo beneficiado. E quem ganha com isso não é o determinado vereador, nem é a Câmara Municipal e a população que faz a reivindicação, né, Eli Rosa, para ser atendido. Senhor presidente, só isso, eu passo a palavra para o pastor Hélio. Obrigado, pastor Hélio, por ter cedido esse espaço. Aí eles...
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente, Lisier José Borges, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal e a população que acompanha a sessão para se inteirar de tudo aquilo que se passa nessa Casa de Leis. Senhor presidente, use essa metade do grande expediente, dividindo o tempo com muita honra com o vereador Pedro Mariano, para falar sobre os dois projetos que tem tramitado aqui nessa casa e que tem chamado muita atenção da população, que é o plano diretor participativo e a expansão do perímetro urbano. Quero aqui repercutir uma audiência pública que tivemos na última terça-feira, bastante produtiva a audiência pública, onde vários assuntos ali foram levantados, onde pudemos sair ali daquela audiência com alguns encaminhamentos já bastante salutares para o andamento desse projeto aqui na casa, vereador Pedrinho Porto Rico. E realmente nós vemos que essas discussões elas têm avançado. A discussão do plano diretor participativo e a discussão da expansão do perímetro urbano não tem ficado estagnada. Realmente elas têm avançado, nós temos conseguido trazer elementos que possam realmente acelerar esse trâmite aqui nessa Casa de Leis, e nós temos ficado bastante felizes com relação a isso. O motivo da minha fala aqui, nessa manhã, é para dizer o seguinte: existe uma necessidade de que nós sejamos realmente bem objetivos com relação a essas discussões. Porque se nós ficarmos, vereadora Dinamélia, discutindo esse projeto 3 anos, em 3 anos vão ter pessoas que não vão estar satisfeitas ainda. Porque envolve uma série de interesses, interesses legítimos, interesses realmente que não tem nada de errado. O ambientalista, ele tem o seu interesse, a pessoa que tem uma imobiliária, ela tem o seu interesse, o consultor civil tem o seu interesse, a pessoa que mora em determinada região tem o seu interesse. Então, todos, né, a população representada de um modo geral, ela tem o seu interesse. E se nós ficarmos, seja o tempo que for, com esse projeto aqui na casa, sempre vão ter discussões novas e elementos novos aparecendo. Então, a intenção da minha fala aqui hoje, nessa manhã, é pedir que nós, vereadores dessa casa, vereador, presidente, Lisier, e aí eu vou precisar de um envolvimento de Vossa Excelência com relação a isso. Nós temos lá no Congresso Nacional, tramitando ali, passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, o processo de impeachment de uma presidente da República. E esse processo, ele poderia ficar por muito tempo ali, mas os deputados e agora os senadores, eles se juntaram em torno de um plano de trabalho.
com datas estabelecidas para se ter uma produtividade para se chegar à votação. E aí eu peço a Vossa Excelência, vereador Lizier, ao vereador Jacques, que é o presidente de uma comissão importante, por qual o projeto vai passar, ao vereador Jean, que é o vereador da comissão de urbanismo, do qual o projeto está agora, a vereadora professora Geli, que é a vereadora presidente da comissão última, por qual o projeto vai passar, que nós tenhamos um plano de trabalho. Vamos ter mais uma audiência? A data dessa audiência, um prazo para o relatório, um prazo para que o projeto venha para o plenário para ser votado. Porque senão, vereadores, nós vamos ficar com esse projeto aqui indeterminadamente. Porque as discussões do plano diretor participativo e as discussões da expansão do perímetro urbano, elas nunca vão se esgotar, nunca. Então nós precisamos estabelecer um plano de trabalho. Vamos fazer uma reunião na sala do presidente e vamos estabelecer um plano de trabalho. Vereador Jacques, sua intenção de fazer uma audiência, que data é essa audiência? Vereador Jean, o que está precisando ali na comissão de urbanismo? Quais os documentos necessários? Vamos fazer um plano de trabalho para que nós tenhamos prazo, vereador Lizier, para estar com esse projeto aqui no plenário para ser votado. Porque senão, nós não vamos esgotar os questionamentos e os interesses que tem por trás desses projetos. Então a minha intenção é essa, porque é muito importante para o desenvolvimento econômico do município de Anápolis a aprovação dessas áreas, zonas de desenvolvimento econômico, para que Anápolis não corra o risco de perder novas empresas e indústrias para outros municípios. E eu quero ressaltar aqui, vereadora doutora Dina Amélia, se Anápolis perdeu indústrias, e se Anápolis vem perdendo indústrias para outros municípios, vereador Luiz Lacerda, a culpa não é dessa Casa de Leis. É porque não foi feito um planejamento lá atrás. Mas essa Casa de Leis, ela quer assumir o seu compromisso de votar esses projetos para que Anápolis não perca mais indústrias ou empresas para outros municípios por falta de área. Deixando bem claro que só a disponibilidade de áreas não é o suficiente para que indústrias se instalem no município de Anápolis. Mas a nossa parte, nós queremos fazer, que é votar esses projetos e deixar as áreas disponíveis exclusivamente para instalação de indústrias e empresas no município de Anápolis. Senhor presidente, é isso que eu tinha a dizer, expressando a minha preocupação, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Sempre muito lúcido nas suas colocações. E eu saliento ainda, nós havíamos solicitado que fosse, que nós elaborássemos e fizéssemos reuniões conjuntas, né, entre todas as comissões pertinentes ao bom andamento do projeto. Mas é interessante essa audiência que o senhor citou, o apelo que teve e a quantidade de dúvidas e de novos elementos que foram lançados na mesa ali. Após mais de ano de estudo intensivo acerca do plano diretor, ainda a população ainda cobra providências e cobra alterações, cobra informações desta casa, né? Porque hoje ele está nessa casa e a deliberação final é feita por essa casa. É muito bem colocado e estaremos fazendo conforme vossa senhoria tem solicitado. Bom, ainda na sequência do grande expediente, não temos mais inscritos no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e passamos à ordem do dia. Para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lizier Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Porto Rico, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador Eli Rosa, vereador Luiz da Serra, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Cardes, vereador Hamilton Filho, vereador Miguel Marrula, quórum suficiente, presidente.
Com quórum suficiente, o vereador inscrito no uso da palavra pela ordem não está no plenário. Portanto, vamos aos projetos que estão na pauta da ordem do dia. Por gentileza, vereador Ederson Lopes.
Projeto de autoria do seu prefeito municipal, processo número 004/2016, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 069/2015, que assegura transporte gratuito por meio de Vale Táxi Gestante no município de Anápolis às gestantes e mães de recém-nascidos atendidas pelo Sistema Único SUS durante o pré-natal e nas primeiras consultas de recém-nascidos e da outras providências. A iniciativa do projeto original foi do vereador Pedro Mariano e a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto parcial do presente projeto. Vou agora dizer aqui qual foi o artigo que foi vetado do projeto original.
Perfeitamente, vereador. Tendo espaço, o senhor será contemplado, sem dúvida nenhuma.
Na verdade, está errado aqui. Ó. Só um minutinho, senhor presidente. A comissão, aqui diz aqui na pauta, Comissão de Constituição e Justiça favorável ao veto. Ah, tá. O relator foi contrário ao veto, mas o parecer do relator foi derrubado pelos outros integrantes da comissão. Então, deixando bem claro que o veto parcial foi mantido.
Vou ler agora. De quem que é esse projeto?
Projeto original do vereador Gleime Martins.
Veto é do Executivo.
Oh, desculpa, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro, desculpa, viu? O projeto original do vereador Pedro Mariano. Não, aí eu só o veto aqui que está... Vamos lá, os fundamentos, razões do veto. O disposto no autógrafo de lei 079 da lavra do ilustre vereador Pedro Mariano contém vício de origem, pois o mesmo... aqui está errado, desculpa, viu, Nobres Pares, é porque isso aqui está errado. Na verdade, o prefeito não vetou parcialmente, não, vetou totalmente. É um veto total. Então, vetou totalmente o projeto original do vereador Pedro Mariano. Está errado aqui na pauta.
Só questionando, que está aqui na minha pauta o veto parcial. Por isso que eu gostaria que, igual no vereador Jean, que a vossa excelência lesse na íntegra o porquê que foi mantido o veto da Procuradoria do município. Porque aqui o veto está parcial, ele não está total.
Mas eu quero saber aqui, veto total.
Vamos aguardar as discussões, vereador.
Contém vício de origem, pois o mesmo gera despesa para o município, tendo em vista que se destina a garantir o transporte a gestantes à rede pública do município de Anápolis para a realização de exames pré-natal e outros procedimentos destinados a assegurar a saúde das mães, dos nascituros e neonatos, proporcionando a estes gratuidade no transporte através de Vale Táxi Gestante, cujo serviço não está contemplado na rede municipal de saúde. O artigo que embasa a razão do veto é o artigo 54. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que dispõe sobre, inciso 4º, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços e pessoal de administração. Portanto, senhor presidente, deixando bem claro, projeto de iniciativa do vereador Pedro Mariano recebeu um veto total do senhor prefeito. Na Comissão de Constituição e Justiça, a nobre relatora, vereadora Miriam Garcia, relatou contrária ao veto, mas o parecer da relatora foi derrubado pela maioria da comissão. Então, vem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça para o plenário, favorável para se manter o veto do senhor prefeito.
Portanto, com parecer favorável ao veto, o projeto está em discussão.
Senhor presidente, antes de começar a discussão, na outra sessão anterior, quando ele veio, eu acho que teve uma interpretação, não sei, eu tinha pedido a retirada desse projeto. Né, doutor Dinamite? Eu tinha pedido a retirada dele. Aí, não sei qual uma informação... E aí não era para estar hoje já em votação, porque o autor tinha pedido a retirada dele.
Mas esse projeto não é mais de autoria de Vossa Senhoria, ele é do Executivo. Ele já veio do Executivo.
Não era para ter ido. Antes de ir para as comissões, eu tinha pedido a retirada dele.
Desculpa, não tem como isso.
Mas o projeto é do Executivo. Ele deveria ser retirado antes de ir para o Executivo.
Tudo bem.
Não era para ter ido. Não era nem para ter ido. Mas só foi porque foi votado e aprovado.
Então tá. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Votação.
Discussões encerradas. O projeto passa para votação. Projeto em única votação. Votação nominal.
Hamilton.
Iniciando as votações, vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Sargento Alberto, vereadora Dinamélia Rabelo. Favorável. Eber Mamede, vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleimo Martins, também não está presente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Diante das considerações do propositor do projeto original, favorável.
Vereador Gerra Cabeleireiro.
Presidente, o mérito, a matéria é boa, né, mas é, há de se ater a essa comissão que tem toda essa prerrogativa, né, de analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto, portanto, favorável ao veto.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereadora Professora Geli. Vereador Mauro Severiano.
Voto com o executivo, mantendo o veto.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável.
Vereadora Miriam. Vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Contra o veto.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdaí.
Favorável ao veto.
Vereador Vespasiano Reis.
Favorável.
Vereador Pastor Ederson
Lopes. Favorável ao veto.
Eu solicito mais assessoria que conclua as correções dos nomes aqui. É, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com 14 votos favoráveis, esse projeto necessitava da maioria de 12 vereadores, portanto está aprovado o veto e o projeto vai para arquivo. Mantido o veto. Desculpa, vereador. É colocado. Mantido o veto do executivo.
Projeto de autoria do prefeito municipal, veto parcial. Por inconstitucionalidade, ao autógrafo de lei 071 de 2015, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o circuito Anapolim de corrida de rua e da Altas Providências. Iniciativa do projeto original, vereador Gleimo Martins, e recebeu um veto parcial. No veto parcial, foi. O veto parcial do executivo recai sobre os artigos 2º e 3º do autógrafo de lei, em virtude da sua inconstitucionalidade. Vou ler os artigos que foram retirados no veto. O artigo 2º dizia que o circuito Anapolim de corrida de rua será realizado pelas ruas da cidade de Anápolis num percurso rústico de 5 quilômetros, totalizando 8 etapas. E o artigo 3º, a premiação do circuito Anapolim de corrida de rua será feita por medalhas e prêmios em dinheiro aos 3 primeiros colocados na classificação geral, masculino e feminino. Então, esses dois artigos, o prefeito vetou, o executivo vetou, mas o restante do projeto continua,
secretário,
foi sancionado.
Queria que o senhor lê o artigo 1º e 4º, que são os artigos que ficarão, caso o veto seja mantido, que permanecerão como lei o artigo 1º e 4º. Queria que o senhor lê os dois, por favor.
O artigo 1º diz, fica incluído no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis o circuito Anapolim de corrida de rua, a se realizar no período de março a junho e agosto a novembro de cada ano. E o artigo 4º, o circuito Anapolim de corrida de rua será organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com apoio das demais secretarias do município de Anápolis. Então isso foi mantido, os artigos 1º, 4º, 5º, 6º e 7º. E somente vetados os artigos 2º e 3º. São esses aqui os pontos mais relevantes, senhor presidente.
Então, o processo passa à discussão.
Discutindo.
Vereador Jackson Charles na discussão.
Eu cedo inicialmente o autor. Você quer discutir bem, autor? Eu quero fazer primeiro, senhor presidente, uma pergunta antes de fazer uma discussão. Se há algum parecer da nossa procuradoria dizendo da constitucionalidade desse projeto ou não, para mim continuar a minha colocação. Sim, mas o projeto está aí, ué. Deveria estar, então. Então, como é que eu vou discutir um projeto que está aqui só a metade dele?
Não, quando o veto é devolvido, as justificativas, os pareceres, ficam sobrestados. Eles não fazem parte mais do processo. Então, o projeto foi aprovado por essa casa e foi ao Executivo para deliberação.
Não, então, eu quero confirmar o meu voto anteriormente e olhar nos anais, porque eu disse o seguinte, que todo veto que vier do Executivo, que tiver o parecer favorável da nossa Procuradoria, eu vou acompanhar a Procuradoria da Casa. Se não tiver parecer da Procuradoria, eu vou acompanhar o veto da Procuradoria do Executivo. Então, eu preciso desse dado para eu poder fazer o meu voto. E isso aqui, eu falo isso, todos os vetos, todas as sessões, eu queria esse esclarecimento nesse sentido. E eu aguardo uma posição nesse sentido. Diz a diretoria legislativa que é presente para nós aí a possibilidade de a gente ver isso aí para mim poder ter certeza no meu voto. Devolvo a palavra. Se não, caso contrário, eu vou me abster.
Eu concordo com vossa senhoria que é aconselhável sempre procurar o parecer da nossa procuradoria, mas os vereadores tem autonomia para deliberar, até porque contam também com sua assessoria jurídica nos gabinetes e podem eventualmente consultar sem que o parecer seja efetivado. Também na discussão... Questão de ordem, vereador Gerri.
Presidente, o senhor me desculpa a minha franqueza, mas o senhor falou da nossa assessoria jurídica. Nós não temos assessoria jurídica no nosso gabinete. Né? Então, nós temos assessoria jurídica da Câmara. Então, nos gabinetes, nós não temos. Só isso.
Também questão de ordem, presidente, em cima da sua fala, me perdoe, o senhor que tocou no assunto.
Pois não.
Eu não estou aqui questionando o direito, o dever e a autoridade do vereador, não. Muito pelo contrário, aquilo que o vereador tem autonomia, inclusive, para ir contra um veto do procurador. Agora, eu acho que se nós temos uma procuradoria, ela tem que exercer a sua função e cabe também a vossa senhoria cobrar isso. Devolvo a palavra.
Concordo, vereador. Já a minha palavra foi em concordância com o que vossa senhora falou. Mas, vereador, discutindo. Independente de nós não termos a figura específica do assessor jurídico, o vereador eventualmente pode convocar, pode contratar um advogado para prestar serviço ao seu gabinete. Alguns vereadores têm, mas temos também assessoria jurídica, tanto aqui do plenário quanto da presidência da Câmara, que pode ser utilizado sem problema nenhum.
Até eu acho que deveria voltar aos gabinetes, à Câmara, né, nesse caso, ter, né, porque antigamente tinha o assessor jurídico essa função, voltar isso para os gabinetes.
Muito bem. Também na discussão, o autor da proposta original.
Isso.
Vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Quando apresentamos esse projeto, incluindo o calendário municipal, a corrida de rua, é porque todos nós sabemos a importância que é essa corrida de rua para Anápolis, o quanto deu certo. A nossa preocupação, quando apresentamos esse projeto, até o vereador Sargento Pereira, não sei se ele está correndo mais, mas ele corre em todas, é o corredor. Então, a gente via a importância de apresentar, porque os outros prefeitos, que futuramente possa até sair da casa aqui mesmo, nós lá temos candidatos, pré-candidatos a prefeito aqui da casa, que possa continuar esse projeto. A momento que ele esteja no calendário municipal de esportes, ele não pode ser retirado mais. Anteriormente, vereador Eli Rosa, a gente poderia ver que o ginásio de esporte, onde teve rodeio lá dentro, circo, hoje não, hoje o ginásio só pratica esporte dentro do ginásio. Nós vemos diversos projetos aí, o complexo esportivo, Parque Ipiranga, onde as pessoas praticam esporte. A nossa preocupação foi essa. E esses vetos que foram feitos pelo executivo é a respeito de financeiro, a premiação. Tem várias etapas da corrida, um circuito de corrida de rua é 10, 15 etapas, pode até aumentar. Ele pode fazer de manhã, noturna. E a premiação cabe ao executivo, se ele quer fazer de que forma, quer dar um carro zero, enfim. possa fazer de forma que ele quiser fazer, ou só a premiação simbólica da medalha. Muitos praticantes dessa corrida de rua, vereador Pereira, não estão procurando a premiação, ele está procurando a participação de manter seu corpo em dia, o esporte do qual ele quer participar. A gente vê cada dia que passa, mais atletas, pessoas que estão no sedentarismo, no anonimato, participando dessa corrida, que não é uma corrida que vem ter premiação, mas a maior premiação dessa corrida seria a participação. A maior premiação dessa corrida seria a continuidade desse projeto. Não parar esse projeto. Então, por isso nós apresentamos o projeto e concordo com o veto do prefeito, que ele é que é o, sabe onde aperta, sabe onde está apertando no município. Discussão teve aí a questão de reposição salarial, não está tendo condição, eu não vou questionar essa questão da premiação, desde que continue a corrida de rua, desde que continue todo mês a mês a corrida de rua, e cada dia que passa, as pessoas estão ali participando, ou seja, não tem como premiar todos que participam, se premiar um ou outro, é o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, que seja a premiação que ele escolher, mas que continue esse projeto, que é um projeto que deu certo, a cidade só tem que agradecer. Nós vivemos hoje, a cidade de Anápolis vive um momento ímpar na nossa cidade, em questão do esporte, vindo a tocha olímpica, a Bolsa Atleta, que tem concedido a Bolsa Atleta, enfim, várias modalidades, vários eventos trazidos do esporte que a cidade está sendo contemplada. Então, eu prefiro que seja incluso no calendário do município, que não venha acabar a corrida de rua, mas que cada dia ela possa acrescentar, possa aumentar. Daqui uns dias vai virar uma São Silvestre, de estilo São Silvestre aqui em Anápolis, homenagem ao pastor Márcio Silvestre. Mas importante que seja incluso no calendário municipal, e esses dois vetos que teve não é tão relevante, que cabe ao prefeito, aos futuros prefeitos, quem estiver no executivo, fazer a premiação de acordo que ele sinta a vontade, que tem condição o município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão da proposta, vereador Mauro Severiano.
Eu vou entrar nessa discussão, presidente. Quero parabenizar o Jax, do PSB, aqui nessa casa, que ele levantou uma lebre aqui muito importante. Que tem muitos projetos que chegam aqui para vetar. Vereador está lá tomando cafezinho, vem aqui e vota a favor do prefeito. E eu acho que não é assim. Nós que fazemos as leis. Juiz não faz leis. Ele aplica as leis. Nós, o legislador, que fazemos as leis nessa casa. E nós temos poder para derrubar as leis também. Nós temos legitimidade para isso. E ele levantou uma lebre muito importante aqui. Entendeu? Eu vou deixar claro o meu voto. Eu vou votar com o executivo. E ele achou certo isso aí, ele falar. Essa procuradoria aí, que é de Mário, foi nosso assessor aqui, quase 20 anos, ele tem hora que dá cada furo. Ele só dá o checkmate. Os outros procuradores, ele está pensando que a Câmara aqui tem só criança, menino de recado. Ele tem que analisar mais esse projeto que vai para lá. Simplesmente ele veta e manda para cá. Não lê o conteúdo, o teor da matéria. Então, Edmar, ele é um operador de direito, ele é um homem muito bom, mas tem hora que ele simplesmente passa a caneta, manda para a Câmara, pensa que é vereador, faz projeto só por fazer. Então, parabéns o vereador Jacques. Mas, mesmo assim, eu vou votar com o executivo para manter o veto.
Também na discussão da propositura, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu gostaria que o vereador pastor o Ederson lesse para mim novamente, por gentileza, os dois artigos que foram vetados. Foi o segundo e o terceiro artigo.
Na verdade, eles não foram mudados, eles foram excluídos.
Exatamente.
Artigo 2º, diz assim: o circuito anapolino de corrida de rua será realizado pelas ruas da cidade de Anápolis num percurso rústico de 5 km, totalizando 8 etapas. Isso aí foi tirado. E o terceiro, a premiação do circuito anapolino de corrida de rua será feita por medalhas e prêmios em dinheiro aos três primeiros colocados na classificação geral, masculino e feminino, medalhas e prêmio em dinheiro aos três primeiros colocados na classificação de faixa etária. Também foi tirado esses dois.
Muito bem, obrigado, tá? Essa questão do segundo artigo deixa uma condição, se porventura quiser aumentar o percurso, isso aí seria impedido caso esse artigo fosse mantido, correto? Pois não.
Uma parte, vereador. É importante o que você está dizendo, é isso, porque hoje...
É porque, na realidade, quem está nos ouvindo... talvez não tenha esse entendimento. Por que está sendo vetado?
Não, né? Porque hoje é 8 etapas. É tão importante essa prática esportiva que é barato. A pessoa, um tênis, uma camiseta leve, ele pode praticar. Não precisa comprar grandes aparelhos para corrida. Basta ter pernas, alegria nas pernas para correr. Ele pode pôr aí 10 etapas, 12 etapas, por mês. E por isso que foi vetado nessa visão.
Sim, não, é só para ter uma segurança do veto. Eu vou votar com o executivo também. E quero que Vossa Excelência levantou aqui um assunto que de uma certa vez, né, de uma realização de um rodeio dentro do ginásio de esporte. Ora, eu acho que o rodeio ele tem que ser em terra firme e não dentro de um estádio. Foi bacana ter retirado essa prática, né, desse esporte, que também é um esporte bacana, faz parte da nossa cultura também, mas nos seus locais. Inclusive, né, eu vou até, no momento mais oportuno, né, ver a possibilidade até de uma implantação, né, de uma arena para que seja feito, né, além da pecuária, né, seja feito alguns rodeios. Foi bom lembrar, Jean Carlos, ele é um pioneiro no rodeio. Ele é um camarada que arrasta essa cultura de bairro em bairro, né? Então, eu acredito que nós temos que ter locais adequados e a prática, né? A condição para que isso seja praticado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo o papo.
Bom, as discussões estão encerradas.
Discutindo, presidente. Tinha pedido para discutir. Eu já havia pedido, Vossa Excelência, que não percebeu, mas se for para atrapalhar o andamento da sessão de Vossa Excelência, eu abro mão, não tem problema não.
Eu já tinha declarado encerrado, gostaria de contar com a sua compreensão. Tinha um outro inscrito, mas ele não está no plenário.
Sem problema, presidente. Então, a questão de ordem, presidente.
A questão de ordem será dada conforme o regimento atual.
Eu quero uma questão de ordem, presidente.
Acerca desse projeto? Não, vereador.
É apenas para esclarecer o assunto trazido aí pelo vereador Jackson Charles e que foi também discutido pelo vereador Mauro em relação ao problema do projeto passar na procuradoria. O vereador Jackson Charles não estava se referindo à procuradoria do município, e sim da necessidade dos projetos passarem primeiro aqui pela nossa procuradoria, o que não há previsão regimental, não está previsto no nosso regimento. Houve até uma tentativa de se fazer isso, uma proposta do vereador Jackson Charles, mas parece que foi rejeitada aqui na época aí da revisão do nosso regimento. Então não há essa previsão regimental dos projetos aqui primeiro passar na procuradoria. O Jackson Charles se referia a esse assunto e não à procuradoria do município.
Muito bem, vereador. Como eu falei, é aconselhável, sempre que possível, é bom para que os vereadores consultem a nossa assessoria legislativa, bem como a procuradoria, para deliberar melhor sobre essas questões. O projeto, então, está em votação. Novamente, votação nominal. No início da votação, vereador Hamilton Filho.
Favorável ao veto.
Vereador Sargento Alberto, vereadora Dinamélia. Vereador Mamed, vereador Eli Rosa.
Favor ao veto, senhor presidente.
Vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, em virtude que o veto vem para melhorar o projeto, em relação a se possível aumentar as etapas e a questão da premiação que fica a critério do prefeito, a premiação que ele queira fazer, sou favorável ao veto também.
Tudo bem, vereador. Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos. Vereador Gerry.
Favorável ao veto, presidente.
Vereador Jean, favorável. Vereador Gerry, favorável. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável.
Vereadora professora Geli. Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Voto com o executivo, mantendo o veto.
Vereadora Miriam. Vereador Paulo de Lima.
Mantendo o veto.
Vereador Pedro Mariano. Também não está. Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Favorável ao veto.
Vereador Vespasiano dos Reis.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável ao veto parcial.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável ao veto parcial.
Com 14 votos favoráveis, vereador Jean, está mantido o veto. Prossiga, vereador.
Encerrada a pauta de votação dos projetos, senhor presidente.
Vereador, temos uma questão de ordem formal. Gostaria que o vereador secretário Ederson Lopes fizesse a leitura.
Questão de ordem de autoria do vereador Paulo de Lima. A liderança do chefe do Poder Executivo requer, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno, ao nobre presidente que seja cumprido na íntegra o dispositivo dos 45 dias contados a partir da data de sua entrada no protocolo da Câmara Municipal do processo número 187 de 2015, ou seja, 7 de dezembro de 2015, completando 90 dias já descontado o recesso parlamentar, onde dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e 2º da Lei nº 425, de 14 de dezembro de 73, modificada pela Lei 504, 10 de dezembro de 74, e Lei 740, 13 de março de 79. Essa questão de ordem, vereador Paulo de Lima.
Acerca dessa questão de ordem, só esclarecendo aos nobres pares, o processo já está aqui tramitando na casa em regime de urgência desde o ano anterior. E o artigo citado, 138, reza que o prazo são de 45 dias, já totalmente esgotado. E, sendo assim, o artigo 139, esgotado o prazo prescrito no artigo 138, sem deliberação da Câmara, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão subsequente, o que nós também estamos em falta. Só agora foi provocado.
Questionando.
Portanto, contamos aí, amanhã temos ainda reunião das comissões, poderá ser colocado naturalmente para apreciação do plenário. Caso não faça, está avocado pelo presidente da Câmara, sob penalidade de sobrestar todas as outras matérias pertinentes ou não, que estariam na pauta da sessão de amanhã.
Questionando.
Questão de ordem, vereador. Questionando, vereador Mauro Severiano.
Não, é só para parabenizar o líder prefeito e o chefe do Poder Executivo, que isso aí está atrasado a beça, isso aí. Por isso, quando eu falo que as comissões, tem umas comissões que não andam, ritmo tartaruga, não dá. Nós estamos aqui, não é para brincar. É uma área que o prefeito tem pressa, não serve para ninguém, é inservível, só presta para aquela pessoa que está ali ao lado. Então, parabéns, que relata aí, nós temos que vir para o plenário logo. Tem que vir para o plenário logo isso aí. Isso aí já está atrasado. Quando eu peço a Vossa Excelência que dá uma chacoalhada nessas comissões aí, que eles vêm a hora que quer, marca a reunião a hora que quer, e acabou. E não é assim. Se eles ficam loucos para entrar numa comissão aí, por que eles é presidente de comissão? Eu acho que o presidente de comissão tem que ter responsabilidade. Chamar toda a equipe. Só isso.
Concordo, vereador. E sobre isso aí também, o autor da proposta, aquele interessado, tem que provocar a mesa também, para que nós possamos tomar esse tipo de atitude.
Senhor presidente,
porque muitas vezes nós não sabemos quando a quantas andam aí a avaliação dos projetos. Questão de ordem,
eu queria questionar o artigo 11º da nossa lei orgânica do município, baseando nas colocações do vereador Luiz Lacerda. Diz um ditado que o costume do cachimbo entorta a boca. E talvez esse costume do cachimbo está entortando nossa boca. O artigo 11 da Constituição Municipal diz: a assessoria jurídica da Câmara Municipal passa a denominar-se Procuradoria da Câmara Municipal, com a competência de exercer e a representação judicial, consultoria e assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. Aí o vereador me diz que regimentalmente não tem que passar na Procuradoria uma lei para poder ter o parecer jurídico da Procuradoria. Aí eu fico assim, meio que... eu não entendo o que que vale. Se é a lei orgânica, se é o regimento, ou se eu tô pedindo besteira. Agora, eu tô preocupado, senhor presidente, quando eu questiono esse assunto, eu tô
preocupado é com a lisura, eu estou preocupado com a credibilidade dessa casa. Porque não é, é inadmissível a gente falar que um projeto aqui é constitucional e a procuradoria do município dizer que ele é inconstitucional. É isso que eu estou falando. Isso é, nós perdemos a credibilidade com isso. Eu quero é resgatar a credibilidade do legislativo. Esta é a minha intenção. Agora, cumpra-se a lei se ela realmente tem que ser cumprida. Se não, eu quero pedir desculpas pelas minhas colocações. Devolvo a palavra.
Vereador, esse assunto poderia ter sido na ordem do dia. É, por gentileza, mais algum projeto? Mais algum projeto? A uso da palavra na ordem do dia. Por gentileza, vereador Mauro, com a palavra na ordem do dia. Palavra pela ordem.
Questionando, senhor presidente.
Vereador, à sua disposição.
Senhor presidente, o que eu disse na tribuna, por isso que eu gosto de discutir política com pessoas que entendam o que eu falo na política. Com meu jeito grosseiro, falo alto. E eu não vou pedir desculpa ao sargento Pereira, que eu não sou homem de pedir desculpa. Mas eu gostei da brilhante ideia dele, vim aqui na tribuna, humildemente, não é pedir desculpa também, esclarecer os fatos aí. Esclarecer, não sei se você está no plenário. Esclareceu os fatos. Está querendo arrumar alguma coisa para Vossa Excelência, vereador. Por quê? Parece que está falando mais alto que eu. Então, sargento, o que eu quero dizer para Vossa Excelência? Que já inventaram algumas coisas para mim no passado, em outra legislatura, e queria me detonar. E alguém, não sei quem é, está querendo detonar. Porque hoje, você é uma pessoa que no seu partido é cabeça de chapa, todo mundo sabe disso, está querendo arrumar alguma coisa para você. E a partir do momento que você me trouxe isso aqui à tona, no plenário, sobre que você não falou aquilo, então eu acredito piamente no membro dessa casa que você não falou isso. Então foi notícia implantada em hora errada contra a Vossa Excelência. Então abre o olho. Que eu quase perdi uma eleição uma vez, porque as pessoas que eram mais próximas de mim, que diziam que era amigo meu, e estavam me detonando. E eu quase perdi a eleição. Eu não vou pedir desculpa, Vossa Excelência. A explicação que a Vossa Excelência deu na tribuna, que não estava por trás disso, então foi muito lógica, parabenizando a Vossa Excelência. Eu não estou pedindo desculpa, mas você foi muito bem explicativo ali. Agora, só tem uma coisa que eu quero dizer para Vossa Excelência, nunca faltou ingresso no rápido, nunca faltou, e isso aí nunca faltou mesmo, mas obrigado pela explicação, que quando eu citei seu nome, eu queria uma explicação de Vossa Excelência, da sua boca, então foi muito bem explicativo, por quê? Entupiram o meu e-mail no dia, foi o sargento Pereira que estava por trás por isso, tanta mensagem no zap que eu não aguentei, então eu ouvindo a explicação de Vossa Excelência, está bem explicado, fico satisfeito com a explicação de Vossa Excelência. Mas está querendo arrumar para a tua cabeça, hein? Abra o olho, hein?
Obrigado, vereador Mauro. Usa a palavra pela ordem para liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Eu quero, em primeiro lugar, reconhecer aqui a humildade do vereador Mauro, também de fazer as suas colocações e reconhecendo as controvérsias, que ao mesmo tempo eu particularmente fiz uma colocação na imprensa no dia do sábado falando exatamente disso, e eu quero aqui, sargento Pereira, dizer para a Vossa Senhoria que eu particularmente fiz essa colocação na rádio dizendo de que Vossa Senhoria não havia ido ao Ministério Público e que a sua atitude era uma atitude compreensiva e louvável e tinha um outro cunho. Mas eu não concordo quando o senhor diz que os vereadores aqui estavam fazendo política com isso. O senhor tem que tomar cuidado nas suas falas. Eu o defendi, eu detesto injustiça na minha vida, não sei quem é que plantou isso contra o senhor. Eu acho que o senhor está coberto de razão com sua colocação. Talvez o momento não foi o momento oportuno, porque no fim do jogo é difícil mudar a regra, mas o senhor falar na tribuna que alguns vereadores estavam fazendo política com isso aqui, eu quero repudiar a sua colocação.
que isso não aconteceu. Tanto é que eu, particularmente, fui em defesa da sua pessoa e eu quero que o senhor retrate com os vereadores essa colocação. Nós temos que ter respeito com os nossos pares nessa casa. Da mesma maneira que eu defendi Vossa Senhoria e defenderei quantas vezes necessário for, quantas vezes eu defenderei Vossa Senhoria nessa colocação, foi muito, você foi pertinente, parabéns, não acho que você fez nada ilegal, você fez tomou uma atitude simples e que foi levada para o outro lado. E o senhor está de parabéns nesse sentido, mas o senhor não foi feliz quando o senhor mencionou seus colegas em uma situação que não é uma verdade. Eu quero finalizar, senhor presidente, dizer que, só mandar um recado aqui, vereador Jean, que eu recebi uma mensagem de um determinado dono de cartório aí, fazendo uma crítica com relação à minha atitude de solicitar a possibilidade de um concurso público para implantar mais um cartório de registro imóvel em Anápolis. Eu mandei um recado para o cidadão e vou dizer agora, cumpra com o seu ofício e eu cumpro com o meu. Cada um cumpra o seu papel. O meu papel é defender a população anapolina sem nenhuma pretensão financeira. E cabe aos senhores, ao senhor, cumprir com a sua obrigação. Cumpra com o seu papel, que está cumprindo muito ruim, está muito mal. O povo tá reclamando muito do serviço cartorário de registro imóvel em Anápolis. Está todo mundo reclamando. E esse cartel de registro de imóveis existente, que a lei autoriza isso, vereador Jean, de obrigar o cidadão a registrar a escritura em determinado cartório, isso tem que acabar. O cartório de notas, você faz uma escritura em qualquer cartório. Por que que o registro tem que ser em um determinado cartório? Isso para mim é cartel, tem que acabar. Nós estamos num mundo evoluído, a informática está acima de tudo, e eu acho que qualquer cartório de registro de imóvel que você entrar, deve ter a inscrição do seu imóvel para você fazer o registro do seu cartório, sem a necessidade de ficar centralizando e obrigando o cidadão a fazer o registro em um cartório, em um determinado cartório. Eu vou lutar em favor do povo anapolino, doa a quem doer. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Muda a palavra para a ordem.
Só uma réplica rapidinho, só para esclarecer um negócio para o nobre vereador Jackson.
O senhor tem um minuto no serviço de mesa.
Obrigado, nobre vereador Jackson Charles. Agradeço pelo reconhecimento, mas infelizmente, nobre, eu não posso falar que não aconteceu isso. Eu não estou dizendo que todos os vereadores, eu fui bem claro, alguns vereadores. E é ruim eu falar isso. É ruim eu falar isso, mas a realidade foi essa. Infelizmente. Não gostaria que tivesse sido, mas infelizmente alguns vereadores usou isso aí para denegrir a imagem do nosso vereador, do vereador Sargento Pereira. Infelizmente, gostaria que tivesse falado realmente a informação correta. Tá bom? Infelizmente eu não posso retirar, porque se eu não tivesse sabido, inclusive até mesmo no próprio WhatsApp da Câmara, tal, dos vereadores, e também, infelizmente, alguns colegas meus me ligou e falou, fulano passou aqui e falou que você foi responsável por esse negócio do ingresso. Eu não vou falar porque, do jeito que eu não gosto que fala da gente, eu não gosto de passar pra gente, tá bom? Devolvo a palavra, muito obrigado, nobre vereador.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Luta a palavra pela ordem, para a liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Hamilton. Discorrer aqui, o vereador Edson esteve na tribuna discorrendo sobre a nossa audiência pública realizada no dia 26, último, onde tratamos ali, tivemos a oportunidade da ampla condição de debate e discussão sobre o plano diretor e o projeto perímetro urbano. Aproveitando o ensejo, informar a vossas excelências, nós encaminhamos o ofício para que nós possamos apresentar as eventuais propostas de emenda, vereador Geli, até na próxima sexta-feira, de forma a nós tratarmos de elaborarmos o desfecho final no âmbito da Comissão de Urbanismo em relação ao plano diretor e também ao perímetro urbano. Eu quero dizer que é muito cômodo, já que estamos falando aí de atuação de vereador, cobrar celeridade, agilidade das comissões quando se participa apenas superficialmente. Quero ver, discutir, ter coragem, debater as questões polêmicas, vereador Jackson, como Vossa Excelência nunca se furtou, e debruçar, como eu tenho certeza que o vereador West está debruçando, no texto da lei. É muito simples pedir celeridade, agilidade, e vamos adiantar, sendo que
a responsabilidade está com quem está relatando. E por, eu deixo à vontade qualquer cidadão puxar nos anais da casa quantos projetos eu relatei nessa casa, quantos projetos complexos e polêmicos, e graças a Deus, continuo não faltando e não me furtando. Não tenho medo das questões polêmicas, porque eu tenho certeza que vou agir com responsabilidade. Agora também não vou furtar, agradar nem A nem B, para poder pular ou de repente deixar alguma lacuna aí a discutir ou até ensejar alguma nulidade. Portanto, nós vamos esgotar todo o trâmite. Não houve pedido de urgência. Quanto ao requerimento do líder Paulo Lima, em relação ao que é projeto que também tramita na Comissão de Urbanismo, que trata da venda de áreas inservíveis, vai dizer que o vereador Edson não esteve, durante a relatoria, engavetando nenhum projeto. Não. Ao contrário, teve que ir atrás de mapa, analisar, vistoriar, e depois de todo esse aparato, teve condição de elaborar o projeto de lei, o seu relatório, e o projeto em contas com vista para o vereador Grêmio, que solicitou informações. Nós não temos culpa se houve ausência de informação. É muito simples querer que as coisas andem com toda a celeridade. Tem certos projetos que é polêmico, que é complexo, que seja mais debate. Vou dar um exemplo. O primeiro projeto que apresentei nessa casa, que altera a lei orgânica e dá condições de nós apresentar projeto de natureza tributária, está até hoje sem votar. Nem por isso eu estou falando que ninguém aí cumpriu com seus deveres. Portanto, eu peço que tenhamos cuidado com as colocações, assim como o vereador Jacques disse. Nós temos trabalhado e vamos trabalhar, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que a cidade vai continuar crescendo e que nós vamos achar o equilíbrio aí entre a capacidade do município e a necessidade de crescimento. Devo a palavra.
Ainda pela ordem, vereador...
Senhor presidente.
Leite Martins.
Eu me senti prejudicado aí na fala do Jean. Como eu não posso, eu tinha que dar réplica, não citar meu nome. Mas eu me senti que a carapuça não serviu para mim. Mas eu gostaria de questionar, um minuto, ou 30 segundos. Que ele quis dizer
o que nome de pessoa... minuto é comigo aqui, vereador.
Hã? Não, eu quero dizer que, para o nobre vereador Jean, que ele citou aí, que tem pessoas que cobram mais das comissões, mas não debruçam em cima do projeto. Eu quero dizer para o nobre vereador que quem tem que debruçar no projeto é o presidente da comissão. O resto, eu vou... Tudo bem, o relator. Se essa carapuça vir para mim, isso não pega, não. Então, eu sou de uma pessoa que eu venho na Câmara todo dia, da expediente de manhã e à tarde. Eu não tenho outro serviço. Eu não tenho... O meu serviço é na Câmara. Eu sou vereador 24 horas por dia. Agora, eu não vou ficar ali... desbruçado em projeto, para ver pessoas falar mal dos outros, ficar tomando cafezinho e dando risada, não. O que se passa na minha mão, eu relato na íntegra. Se dirigiu a palavra para mim, eu senti que fosse para mim. Que diz que tem vereador, que pega firme nas comissões, e eu, pelo contrário. Então o senhor tem que ser preparado para ver o trabalho que eu tenho na Câmara. Agora, quem é responsável é o presidente da comissão, que tem que desbruçar. Se o projeto aí, ele tem que tirar a cheque, levar para casa e ver. Agora, não é um membro da comissão, eu sou simplesmente um membro da comissão.
Um minuto e 10 segundos, vereador. Obrigado pela parcimônia no uso do tempo. Vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Em relação a essa questão, cobranças das comissões, a gente ficou muito preocupado também nessa conversa, porque... o papel aceita tudo. E às vezes manda um papel aqui, um ofício solicitando a seriedade. E esses dias, recentemente, foi falado num programa de rádio que velhos medalhões fazem falta na Câmara Municipal. Aonde a gente fica um pouco assim, indignado dessa fala, os repórteres, um programa falando isso. E nós vemos aí essa questão das áreas inservíveis. Chegou o vereador Ederson. Tratou muito bem com essa situação, buscou nos mapas, foi dificultoso. E chegamos na nossa comissão, que o vereador Jean Carlos é o presidente, nós pedimos informações. Aonde? O mapa na quadra I 29 tem o lote 27. E na foto aérea não tem. Nós pedimos essa informação e até hoje essa informação não foi chegada até nós. Como nós vamos liberar um projeto, uma comissão, onde todos estamos trabalhando em cima para sanar todas as possibilidades, porque no passado, às vezes
está sentindo falta, a rádio, de estar falando que teve Polícia Federal aqui na Câmara, que teve gabinete preso, computadores presos, vereadores na papuda, vereador. Às vezes é isso que está fazendo falta para a rádio, para a imprensa. E nós aqui trabalhando com seriedade, debruçando em cima dos projetos, buscando informações, e as informações não chegam. Agora, o vereador apresenta requerimento aqui, querendo seriedade. Meu vereador fala no microfone que as comissões não estão trabalhando. Estamos trabalhando, sim. O vereador Jean Carlos está até com olheira e tanto trabalhar, nós buscando as informações não chegam. Agora, a partir do momento que chegar as informações, vamos entregar, sim. Vamos entregar, porque não houve urgência nesse pedido. Assim, quando chegou esse projeto na nossa comissão, eu e o vereador Jean Carlos sentamos ali naquela mesa, sentei no lugar onde o Pereira está, e verificando nos mapas, verificando tudo, nós vimos essa falha. E pedimos também, vereador Jean Carlos, que nós que tivesse escrito no registro de imóveis. Por quê? É áreas inservíveis. Nós estamos aqui trabalhando, sim. E quando chegar essas informações, com certeza estaremos entregando e repassando o projeto para as outras sessões. Agora, em resposta para as rádios, às vezes estão sentindo falta do que eu disse. É homenagem para o Bin Laden, tantas outras coisas que aconteceu nessa casa aqui, dos velhos medalhões, que na legislatura passada a polícia não fazia plantão aqui na porta da Câmara, aqui, ó, tempo todo. Nessa não está tendo isso. Está tendo trabalho, seriedade, muito trabalho. Por quê? Agora vem falar isso. Eu vou para lá, senhor presidente.
A réplica, um minuto.
Réplica concedida ao vereador Jean Carlos. Um minuto, vereador.
Obrigado, presidente. Eu quero só reforçar que o fato de eu ter retornado a trabalhar no município, aliás, com muito orgulho, eu fiz dentro da lei. E que eu não deixo atrapalhar em nenhum momento o meu mandato. E que eu tenho certeza que a população vai aferir a minha atuação. Portanto, não é isso que está atrasando ou não eventual discussão do plano diretor. Se eu preciso, eu passo até a madrugada, a noite toda trabalhando. Eu tenho um prazer enorme em discutir e debater legislação. É por isso que eu me interessei em ser vereador. Então, não é isso. Meu gabinete continua de vento e popa. Continuo presidindo duas comissões, continuo trabalhando incessantemente, visitando. Não estava trabalhando. E se fosse o caso, eu teria sim a hombridade de sair e delegar para outro aí a responsabilidade. Até seria muito mais cômodo que pegar uma bomba dessa. Mas eu não me furto, não tenho receio. Eu vou trabalhar e continuarei. Quem vai avaliar é a população lá na frente. E o que quer dizer é o seguinte: eu pedi uma informação para o plano diretor dia 18 de abril. Estou aguardando, até hoje a resposta não veio. Então depois que chegar, aí pode até tentar cobrar. Obrigado.
Obrigado. Também para o uso da palavra pela ordem, Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer uso da palavra nessa manhã do outro assunto, e agora eu vou fazer uso pela ordem. Nós estamos passando um momento muito crítico, muito preocupante no nosso município, uma vez que o TAC que tinha a respeito da saúde acabou no último dia primeiro. Tive algumas reclamações em relação ao atendimento lá na UPA. Na última sexta-feira estive lá, estava previsto para ter 4 médicos, 4 clínicos, tinha apenas 2, um na sala vermelha e outro para o atendimento das pessoas. No sábado, nenhum pediatra, não tinha nenhum pediatra, e era para ter 2. Pedi para um assessor meu ir no sábado lá, tinha 2 médicos, 2 clínicos ao invés de 4, e 1 pediatra. Domingo, pedi para outro assessor ir lá, tinha 2 médicos e nenhum pediatra. E na segunda-feira, dia de hoje, 2 médicos e 0 pediatra. Na sexta-feira, tive contato com o secretário de saúde, Luiz Carlos, e nos informou que o de sexta-feira foi avisado para o médico e ele confirmou a presença e deixou a administração a ver navios. Eu não sei se aconteceu isso ao mesmo tempo no sábado, mas que a escala do domingo já estava sendo fechada. E, infelizmente, deixou a população de novo ao léu. Então, nós temos que fazer um estudo. Eu vou estar na palatagem falando com o doutor Luiz Carlos, ver se a gente vai até o Ministério Público que possa dilatar mais um tempo desse TAC, porque a população não pode pagar esse preço. E o mais preocupante, eu estive fazendo contato com alguns colegas que trabalham na UPA,
nobres vereadores, que alguns médicos do concurso que tomou posse agora, foi lá, vereador Luiz Lacerda, foi num plantão e falou que nunca mais volta na UPA. Por quê? Muito serviço, e eles estão achando que o salário é muito pouco para muito serviço. Então nós temos que fazer um trabalho, gostaria que os nobres vereadores pudessem estar entrando, encampando esse trabalho conosco, para que a população não possa sofrer. Graças a Deus, lá no Rápido Progresso, no CAI, está tudo ok. A dificuldade maior está na UPA da Vila Esperança. Então espero que essa solução venha e que a população possa ter um atendimento a contento, porque a população tem sofrido muito e tem nos ligado e tem reclamado bastante em relação a esse atendimento. Sei que o secretário está buscando, está correndo, mas nós temos que ter uma ação para que possa ajudá-lo, ajudar a administração, para que possa, sei lá, não sei se nós, todos os 323 vereadores, a gente possa ir junto ao Ministério Público, para que ele possa dilatar esse prazo, não sei, para os próximos 15 dias, até mesmo 30 dias, para que a gente possa fazer esse trabalho de convocar os médicos e para que eles possam atender com tranquilidade a nossa população. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero informar a vossa excelência que a partir de agora, do mês de maio, o líder do PT nessa casa passa a ser o vereador Luiz Santos Lacerda. Como é do conhecimento de vossa excelência, desde o início, nós dividimos 4 anos para os 6 vereadores, e a partir do mês de maio, conforme documento assinado de janeiro de 2013, a partir agora do mês de maio, é o vereador Luiz Santos Lacerda, o nosso líder, o líder do PT aqui nessa casa. E mas ele fez o trabalho dele durante os 6 meses e agora cabe ao Luiz Lacerda fazer também, por excelência, o trabalho dele durante esses 6 meses. Senhor presidente, só falando em relação à UPA, o nosso secretário, Luiz Carlos, ele realmente está olhando a respeito dos médicos. Os concursados já foram chamados, um número muito grande, mais de 170 médicos ao todo, e está realmente com problema. E com relação à ampliação aí do que ele já está olhando isso, a possibilidade, mas é preciso haver essa negociação com o Ministério Público, porque os médicos que estão sendo convocados do concurso ainda não assumiram na sua totalidade, e a população não pode sofrer. Mas sem dúvida nenhuma, então, só porque o sargento Pereira foi que vai procurá-lo hoje para solicitar essa ampliação do TAC, isso já é um trabalho que ele está desenvolvendo, e há mais de 15 dias que ele está fazendo isso no sentido de não deixar a população aí sofrendo com a falta de médicos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agora, como líder, a partir dessa data, sem necessidade de solicitar permissão ao líder que estava em exercício, o vereador Luiz Santos Lacerda, novo líder do PT.
Obrigado, senhor presidente. Como já foi esclarecido aí pela nossa presidente, foi um acordo que nós fizemos aí no início da legislatura, onde cada vereador do Partido dos Trabalhadores ficaria na liderança por 8 meses. Esses 8 meses finais agora do mandato, cabe a nós aqui estar ocupando a liderança do Partido dos Trabalhadores nessa casa. Obrigado, senhor presidente. E em relação ao assunto trazido, professora Geli já esclareceu muito bem aqui. Nós estamos realmente passando por um momento aí de transição na saúde, onde houve aí o rompimento dos contratos para substituição aí pelo concurso. Então, claro que isso está causando alguns transtornos, mas muito bem conduzido aí pelo nosso secretário, doutor Luiz Carlos, fazendo aí a convocação dos médicos que estão aí no concurso. Só para se terem uma ideia, todos os médicos que passaram para pediatria já foram chamados, todos os cirurgiões que passaram também já foram chamados, e também os ortopedistas. E está havendo agora uma outra chamada aí para clínico geral, mas num total aí de já chamando mais de 200 médicos para poder assumir. Se tivesse jeito, senhor presidente, de dilatar esse prazo aí, esse termo de ajuste de conduta, certamente já tinha feito. Isso já foi um esforço aí até do prefeito, do secretário de saúde, tentando dilatar esse prazo que foi estabelecido pelo Ministério Público do dia 20 para substituir os contratos pelos concursados. Se não dilatou é porque realmente não teve jeito, o secretário da saúde já empenhou em relação a isso. E quero falar aqui ao meu amigo, vereador Sargento Pereira, já que o senhor tocou no assunto de estar visitando a UPA e tal, o senhor está fazendo isso constantemente nos nossos órgãos, e o que o senhor está fazendo chama-se abuso de autoridade. Nós temos aí notícia do senhor causando constrangimento a servidores, tirando fotografia ali, fazendo ameaça, assessores seu ficando durante o dia inteiro em órgãos aí da saúde, fazendo ameaça a servidores lá, durante ali a sua jornada de trabalho. E isso é abuso de autoridade que o senhor está cometendo. O vereador ele tem sim por direito, por lei, o direito de fiscalizar, mas isso tem que ser feito com respeito, com dignidade. O senhor não pode chegar nos órgãos passando por cima de todo mundo, igual o senhor está fazendo, inclusive dando ordem dentro dos órgãos, como é que o senhor quer que se proceda dentro dos órgãos. Isso é papel do prefeito, do secretário, isso não é papel de vereador. O senhor tem todo o direito de fiscalizar, é obrigação do senhor, mas isso é feito com respeito. Existe hierarquia dentro dos órgãos que tem que ser respeitada. Nem o prefeito faz o que o senhor está fazendo dentro dos órgãos aí da saúde. O senhor está fazendo, chama abuso de autoridade. O senhor tem que solicitar as informações dentro da lei. Não é chegando e fazendo ameaça para funcionários aí nos departamentos, igual o senhor tem feito, não. Tem assessor seu que fica de plantão dentro de órgão aí, que eu sei, o dia inteiro causando constrangimento a servidores lá daquele órgão, inclusive fazendo ameaças. Diretamente nós temos denúncia nesse sentido na secretaria, do senhor fazendo verdadeiro terrorismo dentro dos órgãos aí, inclusive atrapalhando o bom funcionamento dos órgãos. Volto a dizer, nós temos todas as prerrogativas da fiscalização, é até um direito, uma obrigação, mas isso tem que ser feito com respeito, com dignidade e sem quebrar a hierarquia que existe dentro dos órgãos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Presidente, uma réplica, por favor, presidente.
Vereador, o senhor não foi citado. Réplica de um minuto.
Obrigado. Eu quero falar para a população que está nos ouvindo que eu vou sim fazer meu trabalho de fiscalização. Todo mundo sabe que eu tenho um perfil de nunca fazer uma coisa dessa. Fui na UPA na sexta-feira, fui na quarta-feira, sempre falei com o responsável, tanto que eu nunca falei que eu era vereador para colega lá. Eu chego lá parecendo que eu sou um cidadão comum, justamente para não dar essa situação. Então eu gostaria que Vossa Excelência tivesse respeito com a minha pessoa, porque eu faço um trabalho de responsabilidade e eu não aceito essas molecagens. Isso para mim é molecagem. Desrespeito, abuso de autoridade, isso não aceito. Me mostra, me prove que eu estou fazendo isso aí. Eu sim faço o trabalho mesmo, vou mesmo. É minha função, eu ganho para isso. Agora eu não sei porquê, isso é ruim. Tinha que ser bom para a administração. Fui na UPA, liguei para o secretário Luiz, ele me falou que estava buscando e eu fiquei esperando. E eu estive lá sexta, meu assessoria foi lá sexta, foi sábado, domingo, e está lá hoje. Quero parabenizar Já acabou, presidente?
Conclua, por gentileza.
Então, eu gostaria que tivesse respeito e tivesse, como se diz, consideração com o nosso trabalho. Se o vereador que não quiser fazer o trabalho de vereador, que deixe a gente fazer o trabalho. Não fica denegrindo a nossa imagem em relação aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes. Muito obrigado, eu devolvo a palavra, presidente.
O senhor quer as informações, o senhor manda ofício. Igual o senhor fez no caso lá dos ingressos lá do RAP. Manda ofício que o senhor será atendido.
Vereador Luiz Lacerda, por gentileza. Sem mais inscritos no uso da palavra pela ordem, sem mais nada a tratar na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia, iniciamos as comunicações e concedemos em primeiro momento a palavra ao vereador Gerry. Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui usar aqui, eu ia usar pela ordem.
Vereador, cometemos um equívoco aqui, vereador secretário, eu gostaria de rever o que eu acabei de dizer, encerrando, porque nós temos aqui, os requerimentos poderiam até ficar, mas nós temos moção aqui. Voltamos aqui à ordem do dia para a deliberação, vereador Gerry. Okay. Desculpe aí, foi um atropelo aqui, perfeito. Uma falha de comunicação da mesa.
Tá ok.
Por gentileza, vereador. Falha de comunicação entre nós da mesa, não estou me eximindo do problema, não. Mas voltamos aí à ordem do dia, porque tem algumas questões aí que o vereador autor pode necessitar de de mais agilidade no trâmite. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, são duas moções de pesar. Uma de autoria do vereador Paulo de Lima, assinada pelos demais vereadores, manifestando condolências à família do senhor José Botosso, falecido no último dia 29 de abril. E a outra moção de pesar, autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, também assinada por diversos outros vereadores, a família da senhora Marlene das Graças Brandão, também falecida.
Conforme estamos fazendo nas últimas sessões, as moções têm prioridade e estão em discussão.
Discutindo, presidente.
A discussão dos autores de uma moção, vereador Pereira Júnior, Sargento Pereira Júnior.
Discutindo também. Obrigado, presidente. Quero fazer essa moção de pesar.
Discutindo também, tá, presidente?
Aos familiares da senhora Marlene das Graças Brandão. Dona Marlene, conhecida como Marlene de Brandão, foi candidata a vereadora pela nossa coligação, pelo Partido PV, nos ajudou diretamente a estar aqui nessa Casa de Leis e representando a nossa população. Infelizmente, na sexta-feira, no sábado, ela veio a falecer através do derrame, e eu quero estar fazendo essa moção de pesar para todos os familiares, mãe de 6 filhos, Yara, Mislene, Marcilene, Raniel, Rick Saroni, Gimaroni e os 7 netos também que ela teve, em nome dos netos, saudar o nosso companheiro Paulo Henrique. Então, quero estar dando essa moção de pesar aí, para que a família possa estar nos braços do Senhor, que possa confortar cada um dos membros da sua família. Só isso, presidente, levou a palavra, muito obrigado.
Também vereador Paulo de Lima, posteriormente professor Angeli.
Presidente, o nosso querido José Botosso, que foi árbitro de futebol, né? Foi delegado da cidade de Anápolis, pessoa da maçonaria, pessoa que frequenta muito a nossa sociedade. A sua família ficou muito sentida, né? Evidentemente que não tinha outro caminho, né? A tristeza arruinou esse final de semana da família do Zé Botosso, que nós viemos a perder. Uma pessoa muito caridosa, uma pessoa do meio espírita aí, sempre ajudou bastante as pessoas. Então, Zé Botosso, uma pessoa muito tradicional na cidade de Anápolis, juiz de futebol e depois delegado aposentado. Infelizmente, veio a falecer no dia 29, sepultado no dia 20, do dia 1º, né, no dia 30, aqui na cidade de Anápolis. O nosso desejo que a família se conforte nesse momento triste.
Professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu me assustei realmente hoje quando assinei com o vereador Paulo de Lima essa moção de pesar, que o doutor José Botosso é uma pessoa muito querida por nós, ex-delegado, e assim uma pessoa do nosso convívio familiar mesmo, fez um excelente trabalho como delegado de polícia, um excelente pai da minha amiga Beth, da minha amiga Fátima, professora, e realmente, sem dúvida nenhuma, a família deve estar muito triste, eu creio que esteja muito triste, e é uma moção, é um alento que essa casa dá, o reconhecimento por tudo que ele fez a essa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Ainda na discussão das moções. Cerradas as discussões, as moções estão em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas. O requerimento fica, né? Bom. Agora sim, sem mais nada a tratar na ordem do dia, fica encerrada a ordem do dia, iniciamos as comunicações. Nas comunicações, inicialmente, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero dizer de uma resposta que o CMTT deu acerca de 2 requerimentos. Um onde eu peço que seja colocado ali mão única em frente ao colégio Air Borges, no Parque Residencial das Flores, onde eles informam aqui na resposta ao meu requerimento que essa via já encontra-se com sentido único. Houve um equívoco, né, da parte do CMTT, porque até o CMEI Air Borges, sim, ela está no sentido único. O restante da via, que compreende a lateral ali do colégio, colégio Air Borges, essa parte, esse pequeno trecho, é mão e contramão, onde causa um perigo muito grande para as crianças ao sair, ao entrar e sair daquela unidade escolar. E a gente pede que, então, seja feito novamente o estudo para que seja implantada, então, uma única naquela rua. E outro detalhe com relação à via, né, que é um redutor de velocidade lá na rua Lucinda Silva, né, lá no setor sul, onde nós detectamos lá, a pedido de moradores, um perigo iminente naquela via, quando o pedestre precisa atravessar essa via, precisa usar essa via. Então, aqui é dito que é uma via de mão dupla e que existe calçadas apropriadas e também iluminação, né? Então, quer dizer que a área lá está completamente confortável aos pedestres. Eu não estou pensando nos condutores aqui. Tudo bem, a justificativa é de acordo com a necessidade do transporte, da trafegabilidade de ambulância, de viaturas, enfim. Eu tenho essa preocupação também, mas a preocupação no momento é com a vida dos pedestres que precisam atravessar aquela via. Senhor presidente, mais um assunto, e aqui eu quero parabenizar e agradecer aí, não estão fazendo mais que obrigação, mas estão fazendo obrigação, né? Que é a implantação do redutor de velocidade. Foi um requerimento que eu fiz, né, para que o CMTT colocasse esse redutor ali na Avenida 25, em frente ao supermercado Supervi, ali no Parque Residencial das Flores, onde, com certeza, está dando segurança para as pessoas que adentrem aquele supermercado, uma vez que realmente tem um fluxo de pessoas muito grande, e é uma avenida muito extensa. Houve alguns, isso é natural, vou concluir, senhor presidente, houve alguns que falaram, tem que criar uma possibilidade mais inteligente do que faixa lombada. Eles falaram quebra-mola, algumas críticas. E aquilo não é um quebra-mola, aquilo é faixa lombada. Lombofaixa, melhor dizendo, que ela é suave, ela não causa nenhum impacto para os veículos. E sim segurança para os nossos pedestres,
obrigado,
que é o que interessa. Muito obrigado, eu vou parar.
Muito bem. Também, vereador Jean Carlos, vai fazer uso, vereador? Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só comunicando, dando uma satisfação, sobretudo aos servidores da rede pública de educação, rede municipal de educação, diversas professoras, outros funcionários da rede municipal de educação, vereador Gerino, nos procuraram sobre a possibilidade de disponibilização de vacina H1N1 para o quadro de servidores da Secretaria de Educação. No entanto, nós fizemos aquele requerimento nessa casa e o secretário Luiz Cardinho, pronto, já nos remeteu uma resposta. E ele informou que está acompanhando a resolução do Ministério da Saúde, que determina algumas prioridades entre idosos, crianças, os profissionais da saúde, pessoas que estão em cárcere privado. E, portanto, que assim que atingir, de acordo aqui com as informações, 80% de vacinação de cada grupo, é que a Secretaria Municipal de Saúde receberá mais outros lotes de vacinas para poder disponibilizar aos demais interessados e a toda a população. Então, dando uma satisfação para os servidores da Secretaria Municipal de Educação, professores, dizer que, infelizmente, a Secretaria de Saúde está limitada a atender e a respeitar essa resolução do Ministério da Saúde, mas que em breve estará recebendo novos lotes e permitindo assim que os demais munícipes, sobretudo também os funcionários da Secretaria de Educação, possa vacinar. Então era essa a comunicação, dando uma resposta aí às solicitações dos servidores da educação. Obrigado.
Muito bem. Também, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente,
as comunicações.
Eu quero que vocês me... a nossa colocação é minha, que eu queria que vocês prestassem atenção. Tem dito aí, não vou citar nome, para não ter réplica, que a outra legislatura tinha Bin Laden, tinha não sei o quê. Eu acho que essas pessoas que falam isso tinham que ver o futuro político deles. Não jogar lama nas pessoas que passaram pela Câmara, que não está aqui para defender. Eu quero dizer para essas pessoas que ficam falando de outra legislatura passada, ficar olhando em retrovisor, isso é prática de esquerdista. Nós tivemos grandes oradores aqui, vereador Pereira, que eu acho que essas pessoas que andam falando não chegam nem no pé deles. O ex-prefeito Antônio Roberto Gomide, foi um baita prefeito, foi sair da Câmara Municipal. Henrique Santillo foi secretário de Saúde, ministro de Estado, governador, saiu da Câmara. É lógico que tem uns que não voltou. Nessa outra legislatura, não é todos que voltaram, não. Não estou a defender meus colegas. Não voltou por causa dos méritos deles. Não voltou por... E essa legislatura também, eu quero, não sei se o gente está aqui, eu quero ser sabatinado pelas urnas. Vai depender de mim, do meu trabalho lá fora. Não é daqui, não. Do meu trabalho lá fora, vereador Luiz. Agora ficar falando aí que meus colegas não estavam... A outra legislatura, essa legislatura é melhor do que outra, eu vou ter que discordar. Vou discordar, senhor presidente. Vou discordar porque a carapuça serve para mim, porque eu estava na outra legislatura. Essa Câmara aqui, na outra legislatura, teve a hombridade de caçar prefeito. Teve a hombridade de caçar prefeito. Agora, ela foi detonada. Que tinha o Cabo Jacinto, que eu tenho todo respeito, ele falou uma palavra mal empregada aqui. Agora, eu não tenho culpa disso. Agora, eu tenho que defender meus colegas que não estão aqui mais, que já saíram daqui. Agora, me falar que aqui, e volta a frisar. As comissões, e não todas, trabalha a outra trava. Agora vem me dizer, a projeto enterrado aí, para com isso. Agora, eu acho que a pessoa tem que fazer política olhando para frente, olhando em retrovisor, isso é coisa de PT. Dizer, o Lula tem alguma coisa, não, o Fernando Henrique fazia isso. Para com isso. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu tenho que defender, não meus amigos, foi, mas a legislatura... que eu passei, e por isso que eu estou aqui. Eu faço minha política feijão com arroz, não sei se eu vou votar. Agora, quando eu falo que as comissões é travada, que cai nas comissões, a CCJ trabalha suficiente bem, mas cai nas outras comissões, não anda, não sei por quê. E provo isso. Agora, tudo bem, agora, tem os seus méritos. Eu não estou falando de colega, eu estou falando que trava sim. Olha, agora vim falar de outra legislatura, isso não é prática de mim falar política, não. Faz política, né, pensando, sem denigrir mais de outros vereadores, tem que pensar no serviço dele. Se eu vou voltar para a Câmara ou não vou, vereador Vesta, eu não vou dar tirinho no ouvido, não, eu não vou suicidar, não. Eu não nasci vereador, Pedrinho, e não vou morrer vereador. Antes de eu ser vereador, eu já comi arroz e feijão com a minha família. Agora, volto a frisar, e provo isso. Eu não sou presidente de comissão nenhuma aí. Não sou presidente. Mas eu estou todos os dias aqui no meu gabinete. Na hora que quiser fazer a reunião, eu estou presente aqui.
Senhor presidente, a réplica aí, senhor presidente.
Antes de conceder a réplica, eu não vi o nome do senhor citado, vereador.
Mas foi para mim, senhor presidente.
Eu acho que não houve citação de nome.
Comunicação, então.
O senhor já está inscrito nas comunicações. Só lembrar aqui, aproveitar a presença dos vereadores aqui e lembrá-los, como foi falado aqui inicialmente, a mesa está promovendo aí hoje uma comemoração, uma festividade aos servidores dessa casa pela passagem aí do dia 1º de maio, dia do trabalhador. Então, às 15 horas, estaremos aqui reunidos, homenageando aí alguns servidores que prestam serviço de relevância para a continuidade ou para os trabalhos, para os prosseguimentos do trabalho dessa casa. Então, portanto, às 15 horas, os vereadores que quiserem, que puderem participar, estaremos aqui às 15 horas para essa justa homenagem. Também, no uso da palavra nas comunicações, provavelmente o autor da ideia, digamos assim, que a proposta é da mesa, mas a ideia do vereador Paulo de Lima, a ideia foi dele, né, de fazermos essa comemoração. Portanto, para o uso da palavra nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o comunicado era esse mesmo, mas o importante é que a Câmara que está fazendo, a mesa diretora, com todos nós vereadores, é homenagem. Então, eu queria convidar os pares, nossos colegas vereadores, que nos ajude a homenagear os nossos trabalhadores, que nos ajudam aqui muito na Câmara. Então, é a mesa direção que fez todo esse trabalho e está fazendo, né? A gente queria o apoio de todos os vereadores, que é importante, porque aqui nós temos diversos colegas que trabalham junto com a gente aqui, que é amigo de um ou de outro vereador mais próximo. Então, queria deixar o recado aí para a gente fazer essa homenagem ao Dia do Trabalhador,
que foi no domingo, né? Então, deixar os parabéns a todos os trabalhadores da cidade de Anápolis, do Brasil e do mundo, né? Que faz seu trabalho de uma forma ou de outra, são os trabalhadores. E também o 70 anos de aniversário do Anápolis Futebol Clube, né? Que ontem fez mais um aniversário dos seus 70 anos, né? É o Anápolis, comemora no dia 1º de maio o seu aniversário, porque era um time dos carroceiros, um time do povo, então um time dos humildes, na época dos trabalhadores da cidade de Anápolis. Então, essa homenagem justa, por isso que o aniversário do Anápolis é dia 1º de maio, dia do trabalhador, por ser um time dos trabalhadores dessa cidade. Então, um abraço a todos, né, torcedores do Anápolis e a torcida de Anápolis, né, que ontem lotou o Jonas Duarte com todos os probleminhas que teve, mas mesmo assim, não teve problema nenhum, a cidade fez uma grande festa. Obrigado a todos.
É, o que mais importa aí, além, né, do resultado, né, da partida em si, não tivemos aí informações de violência, parece que transcorreu tudo na maior tranquilidade, como deve ser um espetáculo como esse. São alguns torcedores mais exaltados, né? Acho que todos os times têm, mas eu acho que a conscientização está chegando em todos os gramados aí. Esperamos que sim. Também nas comunicações, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. É, realmente, Sargento Pereira, como nessa casa, as pessoas gostam de distorcer as falas. É, assim como aconteceu com Vossa Excelência, a respeito dos ingressos, está acontecendo agora também. Quando eu disse que a imprensa tem saudade, eu não quis dizer, tu não quer desmerecer nenhum vereador que já passou. A imprensa diz que tem saudade dos grandes medalhões. E quando eu disse a questão do Bin Laden, eu tenho maior apreço pelo Cabo Jacinto, amigo meu, foi o que a imprensa fez com ele. A imprensa gosta que aconteça essas coisas aqui e distorcer, jogar para desmerecer os vereadores que aqui estão. Eu quis dizer nessa forma. Agora, se entendeu de outra forma, paciência. Eu não posso dizer nada, cada um tem seu entendimento. Eu quis dizer nessa forma, porque uma imprensa, que a gente respeita a imprensa napolina, um programa, ficar falando a respeito dessa situação, junta 4, 5 repórteres, chama um convidado lá e começa a descer o cacete de nós que estamos trabalhando, eu quis dizer nesse sentido. Agora, se a pessoa quer entender de outra forma, cada um tem seu entendimento. Eu quis falar nesse sentido. Eu não quis desmerecer nenhum colega que está, que você nunca viu eu falar mal de um vereador, de um colega aqui. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer. Agora, aquele programa, vereador GR, aquele programa que, através da Associação do Saúde e Movimento Alcance 2, já tive notícia que vereadores aqui querem me levar para o Ministério Público. Queria denunciar no Ministério Público, porque é um projeto que alcança a sociedade, alcança a população. É um projeto embasado, documentado, através da Associação de Moradores. Até parei de rodar. Porque tive notícia, 2 vereadores aqui querem me denunciar para o Ministério Público. Tá, o Ministério Público está aí, pode ir. Até dia 30 de junho, eu estou respaldado em trabalhar com aquele ônibus, mas eu já parei. Da mesma forma, pessoas, vereadores que aqui têm programa de rádio, até dia 30 de junho, da mesma forma, pode rodar. Pode fazer. É lícito. É lei. Está aí. Não tem problema. Agora, querer falar para os outros, da mesma forma fez o Sargento Pereira, que vai levar no Ministério Público, isso, aquilo outro. Eu recebi vários WhatsApp aqui me falando que vereadores, colega, é o verdadeiro fogo amigo. Não tem problema. Cada um faz do seu trabalho. Foi bem dito. As urnas dirão. As urnas dirão. Com certeza, vereador Sargento Pereira, as urnas dirão. Isso não me afeta, não me atrapalha em nada. Agora, cada um tem seu entendimento. Agora, que essa casa aqui, pessoas querem estimular, falar, inventar. Você fala uma coisa, ela pega aquela palavra e fala de outra. Tentando falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, só lembrando aqui, o vereador Jean Carlos já citou, mas ele solicita a todos os vereadores que encaminhe as sugestões de emendas, principalmente emendas parlamentares, às comissões, principalmente a comissão de urbanismo, para deliberação ainda nas comissões acerca dessas dúvidas, acerca desses questionamentos, antes de vir para o plenário. Muito bem, sem mais nada tratar, encerramos sob a proteção de Deus. Fica encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã no mesmo horário e local.